Gente, Reinaldo Paladino na minha frente, Edron. Jogou um Safawall. Jogou duas Safawall, gente. Jogou três Safawall, gente. Na minha frente. Tá me atacando. Tá me atacando. Gente, o Goto chegou também, gente. Tá me atacando. Tá me atacando, gente. O Nick chegou agora. O Nick é o solo. O Nick é o solo. Mas, gente, eu vou morrer. Aí o Cameraman chegou, gente. Mazia, seu broche inútil. Vem me ajudar, Mazia. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, gente. Não. Ei, cara, foi no mudo.
Pelo poder do topo, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira.
E também ele, o Saci Pererê das Internet.
LP Magal, o homem que está estudando Tibia agora na faculdade.
Ih, caraca, que piadinha, cara. Ai, que piada ruim, cara.
Pela segunda piada, vez ainda.
A piada tá até na vitrine, rapaz.
É, e direto do bacanudo, nosso amigo, academicista.
Opa, Nicolas Queiroz e dá-me a motila. Eu vou explicar no programa, vai ser uma piada no programa.
Piada interna do...
Meu Deus.
É tipo obrigando o ouvinte a ouvir para entender a piada do Nick.
Exatamente.
Saudável.
E este rapaz que eu jamais conheci na minha vida.
Aqui é o Professor Barbado e eu saí de Rock Guard com level 10, cara.
Olha é que legal. Mérito do
cara. Eu também fiquei de fora, você entendeu, né? Você entendeu?
Eu entendi. E o meu amigo, que eu gosto muito de fazer cocô na casa dele, né, cara? É o entretenimento aqui do Afogados. Geral vai fazer cocô na casa dele.
Porra, é tipo uma sauna de merda, sauna gay de merda.
É a famosa ducha não, né, que o Magal tanto gosta.
Oi, todo mundo, eu sou o Pedro Ariel e esse aqui é o Afogar no Sofá e Zig Zag Gobo Ataque.
Reinaldo, não deu, cara. Não tô entendendo nada.
Bro. É foda, cara. Eu, a única coisa que eu joguei de Tibia foi, sei lá, 3 segundos.
Entendi.
Zig Zag Gobo Ataque é o grito de guerra dos Goblins.
Ah, tá bom. Próximo.
É isso que eu sabia.
Reinaldo, qual o tema que...
Gabriel, que foi isso, cara? Gabriel, que porra é esse, cara? O cara caiu. Caraca. Gabriel, cara, peraí, não, para aí. Para gravar.
O cara caiu?
Gabriel?
Alô?
Eu acho que ele caiu, cara.
Que caralho, se ele caiu, não levanta mais hoje.
Não, a gordura não deixa, então vamos seguir o programa, né?
Seguir, né? Vamos lá.
Reinaldo, qual o tema de hoje?
Rapaz, hoje vamos falar sobre tíbia, né? Tíbia? Aquela coisa... Tíbia. Aquele pequinho... Mudo, né? A gente não podia falar nada, né?
Que ele... É verdade, pronto. Não, sacanagem, vamos que vamos.
Antes de começar o programa, Reinaldo.
Oi.
Sabia que fazer a trilha sonora desse programa vai ser muito difícil? Isso é a pior coisa, né, cara? Ah, músicas para ouvir jogando Tibia. Por que o jogo não tem som? A parada é feita pra rodar na calculadora mesmo, naquele Nokia azulzão, que todo, o primeiro celular de todo mundo, sabe?
Nossa!
Uhum. 5210.
E o pior de tudo, caraca, é que tem versão de Tibia pra celular, então eles seguem a filosofia da empresa. Porra, até a versão de Tibia pra celular é a mesma versão, só que mais pesada, se duvidar.
Caralho. Só que você falando desse lance de música, eu lembrei que quando eu jogava Tibia, eu botava sempre uma playlist power metal pra ficar tocando, cara, e era muito triste, porque a playlist com várias guitarras... Aí vamos matar dragões, sei o que. E o jogo triste, sabe? Deitado,
pô, assim, eu tenho muitos amigos suecos, né? E eles jogavam ouvindo Bass Hunter.
Visita Harelanta, né? Ou seja, eles jogavam ouvindo vamos jogar Dota e o cara jogando Tibia.
Espreita a minha. Vem pra aí.
Beleza. Então pronto, vamos começar o programa com Bass Hunter.
Começar, eu queria saber o level de todo mundo aqui, que, pra ver o quão diferente em níveis a gente está, vai.
Você sabe que eu nunca passei. Eu nunca. O pintinho, essa foi boa.
Não, é Gumball disso,
Exato.
Eu nunca passei do level 12.
Nossa. Caralho.
É um pouco triste. Eu joguei Tibia por 4, 5 anos, nunca passei do level 12, tá vendo?
Gosto que eu falei do Pintinho, só falar que eu sou abaixo de 50, que aí já dá uma gama maneira, pra eu não ficar tão humilhado assim.
Uhum.
Eu sou abaixo do level 50, eu.
Eu joguei Tibia dos 12 aos 15 e cheguei até level 50. Aí minha conta foi hackeada e eu perdi o tesão de jogar o jogo. Nunca mais encostei na porra do jogo.
Eu cheguei até o level 16, mas foi bem trabalhoso chegar lá, cara.
Porra, nem me... eu que diga, pô, 12, 5 anos, 12. O Pedrinho, ele me surpreendeu com o level dele. Sabe que o level no Tibia é tipo o tamanho do seu pênis virtual, né? Então, se você for comparar isso, assim, o Pedrinho, ele é um angolano, cara. Porque ele atingiu o picoso level de...
210.
12, né?
Caraca!
Ele é o pica das galáxias do universo do Tibia, cara.
Ele é um motumbo virtual.
Pedrinho é um fenômeno.
Eu não sei nem o que isso significa, cara.
Tá 210,
é isso, cara. Isso é virgindade, é muito... cara.
Agora a minha virgindade está bem protegida.
Sabe os skills?
Exatamente.
Os skills?
Não, mas eu tenho orgulho desse chá.
Chegou level 120.
Fala aí, Pedrinho. Você jogava Magic Wall quando a mina vinha pra cima, né?
Jogou uma Magic Wall. Jogou duas, né? Você sabe.
Pronto, que virgindade protegida.
O Tibia tem uns skills, né, cara? Fisting, punch, que você vai. O
punch.
Quando você chega no level 100, surge um skill virgindade. Virginity, você começa a upar, cara.
Olha lá, coitado, ele ficou agora acanhado.
Ah, pois é, mas tá tranquilo, vambora.
Não, ok, vamos.
Mas... tranquilo, né? Tá tranquilo. Então,
me diz aí, Pedrinho, você me contou que você entrava nas bibliotecas pra ficar lendo os livros de Tibia, certo?
Sempre que saiu um update, tem dois updates por ano, um de inverno, um de verão, geralmente queriam ser quests novas, locais novos, e quando se criava locais novos, eu entrava na biblioteca desses locais. Lá tinha uns livros que contavam um pouco da história do local, que ajudava a entender algumas quests.
Antes de entender a história do local, eu queria saber a história do lançamento do jogo, porque quando eu era moleque e jogava Tibia, a única coisa que eu sabia do lançamento é que tinha uma empresa alemã que fez essa merda, chamada Cipsoft.
Cipsoft.
Famosa.
Cipsoft. Cipsoft.
Uhum. Cip macio. Né?
Cipsoft também.
Exato. O quê?
Entendi.
Ele não te acha.
Aí, ó. Olha lá.
Merda.
Duas lacunas na vida. Uma faltou jogar Tibia, a outra faltou o curso de inglês, né? Mas pelo que eu sei, cara, Tibia foi criado, olha só, em 95 por três estudantes alemães, que eu não me recuso a falar o nome, porque eu não sou alemão. Eu não sei, eu sou mais.
Gates nem Steve Jobs, porque eles são americanos, você não é americano.
Mas veja bem, o sotaque alemão é refinadíssimo.
Ah, que bem, tá bom, é refinadíssimo.
O nome é que tem. Tem três tremas, se você falar chucrutes em alemão.
É só botar meio cultural, sabe?
Chocado Lubis, Stefan Trafire, Ulrich Scott Lott, Stefan Vogler.
Mas esses caras. Stefan Wolf. Esse cara tem um mérito, que foi ter feito um RPG online em 95. Eu não conheço nenhum MMO de 95.
É de 97, verdade. Filhote.
É verdade.
Veja
é
MMO. Tibia foi idealizado.
Você não chegou a 200 devs.
Que meigo.
Vê bem, mas foi idealizado em 95, Pedrinho. Você está...
Teve seu primeiro servidor permanente.
Não, deve ter sido o primeiro sprite desenhado no Paint, né?
Também conhecido como servidor permanente. Antica. Saudade de...
Antica foi o primeiro servidor?
Sim.
Caralho, velho, o que vocês estão falando?
Isso é porque assim, Reinaldo, quando você cria seu personagem, você escolhe o mundo que você vai jogar. O Pedrinho chama de
servidor,
eu chamava de
mundo. Isso eu lembro quando eu tava me cadastrando, então, porque o Gabriel me forçou a jogar isso.
E o primeiro mundo foi Antica, aparentemente. Era o mundo PVP, era o quê, Bele?
PVP.
Olha aí, cara, depois eu vou falar sobre o mundo PVP, que eu tenho uma pequena...
Já começaram, o primeiro mundo já era porrada, já.
Já era.
Já fazer merda, já que eu já vinha o carinha lá com a caveirinha branca e pronto, sujou, corre, cara.
Exatamente.
Antica sendo o primeiro mundo, ela tem todos os raros, os itens raros, né? E tem as guilds mais lendárias, como a Mercenaries, a Red Rose, que é...
Isso é coisa da minha cabeça porque eu sou maluco e levo as coisas além, ou por ser o primeiro servidor eles colocaram um nomezinho meio easter egg, assim?
Por que easter egg?
Antica. Um presente. exemplo.
Antes, e pra cara. Você programar, você tem que programar, dependendo se a programação for boa, você vê pela semântica. E aí o nome do servidor era antes.
Reinaldo encarnou o Magal nesse programa. Você tem a semântica
de programação. É, cara. Olha aí, será? Não, não é? Será? É, ó.
Porém não são.
Cadê o 200 agora?
Porém
cadê?
Não são, Reinaldo.
Ah, cara, deixa eu.
Olha aí, então, aqui tem a história na Wikipédia que eu tô lendo. Que começaram. O jogo foi idealizado em 95, a partir de 96. Os caras começaram a falar: vamos fazer essa merda que vai ser um sucesso absurdo. Ledo engano. Foi escrito a
parte. Que nem o Jesse, né? It's gonna be a bomb.
Uhum. Foi escrito programação base. Aqui, cara, aqui quem se importa com essa merda, cara? Quem se importa com a história do jogo?
Quem se importa com o Tibia, cara?
Não, não me importo muito não com o lançamento.
Mas é relevante essa parada, pô. Porque o jogo, eu acho que o maior mérito do lançamento de Tibia é ter sido um jogo antiquíssimo. Porra. Idealizado em 95, lançado em 97. E, porra. E tá aí até hoje. Segundo a Wikipédia, com 300, que vai ser a maior fonte de pesquisa desse programa, com 300 mil jogadores ativos na sua versão 9.81. Uma das minhas maiores agonias era a lentidão pra Tibia evoluir de versão, né? Ah, Tibia 7.0.947. Agora lançou o 0.948. 0.5, sabe?
Ah, mas isso isso é bom, cara.
Por quê?
Porque você tá vendo que eles estão corrigindo. Por exemplo, se você tem um software, qualquer tipo de software, que você tenha, sei lá, um ponto alguma coisa ou dois pontos alguma coisa, quanto mais numerozinhos você vê que tem lá, significa que as pessoas estão melhorando aquele software antes de passar para a segunda versão. Que no caso, se passar de 1 para 2, é novo, é uma novidade, né? Agora, se for 1.0 para 1.1, você sabe que é a mesma versão do jogo, mas que é corrigida os problemas.
Reinaldo.
Reinaldo. É. Ou eles estão fazendo tantas versões que eles estão errando todas as anteriores e estão tentando arrumar a cagada do estagiário.
Vocês estão malucos, galera.
Essa semana, o jogo não presta, cara.
Pessoal, Tibia não tem bug. Ah, meu Deus, um som. Tira o som, é um bug.
Que coisa é essa diferente que eu escuto? É erro de programação, tira!
Cara, era uma agonia. Os caras fizeram um jogo, tudo bem, mas podiam ter feito com mais de 2 frames por segundo, né, velho?
Eu vou te dizer a parada que aconteceu, cara. Eles fizeram um jogo sem som. Entendi. E aí, né, programador e tal, o que importa é o código, foda-se o som não é nada. E aí botaram um jogo, aí jogaram, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Aí foram lá, mudaram o negócio, beleza, jogar, pô, ainda tem alguma coisa errada. Eles não perceberam que era o som, cara, não tinha. Eles tentaram mudar tudo.
Ah, entendi. Aí até hoje eles estão upando a versão e não encontraram problema. Quando sair Tibia com som, vai ser Tibia definitiva. Compreende? Porra,
você vai ver. Ser da versão beta, né?
Uma das minhas maiores alegrias era parar e observar a tocha pegando fogo. Era 2 frames por segundo. Era uma tocha pro lado, outra tocha pro outro. Aquela dança da alegria.
Jogou uma Magic Wall. O Johnny Solo. Gente, eu vou morrer. Seu braço é inútil. Vem me ajudar, Sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer, gente.
Pular dessa parte, eu quero pular pra a gênese do Tibia na minha vida. Que foi como eu descobri Tibia. Assim, eu lembro como se fosse ontem, cara. Tava no quê? Porra, sei lá, maternal? Não.
Senta que lá vem história.
Maternal é foda. Sei lá, quarta série, terceira série. Aí chegou meu grande amigo Aldo.
Peraí. Qual o nome dele?
Aldo. Então, o Aldo, que na época usava um casaco verde indistinguível, me apresentou esse jogo. Segundo ele, o que foi que aconteceu? Tinha um cara no condomínio de um amigo nosso chamado Isaac, que foi fazer um trabalho no colégio sobre o osso da perna chamada tíbia, né? Aí ele digitou no Google... Não. Aí ele digitou no Google, que na época a gente chamava de Gogre, tíbia, né? Ah, vamos pesquisar fêmur, tíbia, rótula. Aí achou o jogo, cara. E eu li a primeira descrição, ele chegou pra mim: cara, você tem que jogar, é um jogo onde você mata ratos. É uma loucura.
Aí muda pra cena dele, né? Procurando, a coisinha da escola, todo arrumadinho. Aí troca a cena, ele todo fudido, sujo, jogando aquela merda. É. 2 semanas sem parar.
Você tem que matar ratos. E aí você desce, desce, mata ratos.
Peraí. Alguns matam rato, outros morrem, né, Magal?
Morrem. Magal o quê?
Correto. Os ratinhos enquadram você ali no cantinho da dungeon, já era, cara.
Tem que matar ratos, não sei o quê. Aí eu, porra, beleza, né? Vamos jogar essa merda aí. E, cara, perdi anos da minha vida. Obrigado, Aldo. Tamo aí, cara. Valeu.
Como é que vocês conheceram o Steve?
Nossa, cara, olha só que bizarro. Eu sempre tive internet, assim, desde que eu tive computador, lá pra 97, 98, né? E meu irmão, ele usava mais porque ele era mais velho. Então, eu sempre vi que tinha um íconezinho do maluquinho que parecia estar usando um jetpack, sabe, meio deitado. Eu achava que aquilo era o Dangerous Dave. Você lembra do Dangerous Dave, que era um joguinho de Windows?
Não.
Aqueles jogos Win Games. Eu achava que era aquilo, só que eu nunca cliquei. Aí, muitos anos depois, cara, que eu fui saber que aquilo era Tibia e tal. Foi quando eu entrei na era da Lan House, que eu ia na Lan House e via a gente jogando Tibia. E eu falei, cara, acho que eu vou jogar essa merda também. Inclusive, meu amigo que tá aqui hoje, ele também jogava. Então, foi aquela coisa, ah, amigos que jogam, vamos lá, vamos jogar mesmo servidor, né? E foi assim, cara, que eu comecei a jogar e entrei nessa vida de merda.
Você sabe que esse ícone que você falou, eu chamava esse boneco do boneco com cabelo de Portugal. Que eu achava que ele tinha um cabelo meio pro lado, assim. Tipo com cabelo de um personagem do Ari Toledo. É,
cabelo de Lego, porra.
Era um cabelo meio estranho. Aí eu falava assim, putz, isso aí é um cabelo de Portugal, só pode ser.
E o pixelado, cara.
Era muito tosco, cara. Até hoje é.
E a tela de inicialização do jogo era aquele corredor, assim, de uma cidade, uma mulher meio mal desenhada, assim, do lado esquerdo.
É, mas ela te olhava com a cara meio lasciva, assim, né?
É, verdade.
Tipo, se você chegar no level 200, a gente conversa, né?
O Pedrinho tá até hoje querendo.
E tu, Pedrinho?
Bom, eu conheci graças ao João, um amigo meu, que era meu vizinho, porque eu ia todo dia pra casa dele, porque... Ai, saudade da Melissa. Porque ele tinha uma irmã muito gostosa.
Você não ia por causa do João, ia por causa da Melissa. Não,
é por causa da Melissa, porque eu, tipo, o quarto do João dava pro quarto da Melissa.
Você ia jogar Tibia, né?
Ah, não, aí tipo, um dia eu tava lá sentado, né, vendo TV e o João tava jogando. O João tava jogando, eu tava vendo TV enquanto isso. Aí a Melissa passou, o João.
Pelo menos a TV tem som, né? Sim. Perguntou?
Aí eu perguntei pro João o que ele tava jogando, o João mostrou o jogo e foi.
E foi?
Cara, o João tinha o nick mais maneiro de todo o Tibia.
Yeah.
Oi.
Pô, essa era uma época que você podia colocar nicks, né? Melhores.
Não tinha limite de caracteres.
Bom, aparentemente quando o João jogava, não. Agora, agora veja que curioso. O Pedrinho ia pra casa do João assistir TV. E o João ia pra casa do Pedrinho fazer cocô.
Ai, meu Deus. Eu queria mandar essa piada.
Tava demorando, né?
Ai, meu Deus. Nova campanha Magal para o Zorro Total, cara.
Reinaldo, como é que você descobriu?
Cara, eu não lembro. Eu sei que eu tentei jogar tipo porque Gabriel... Caralho, Gabriel dá umas pilhas erradas nos outros, que é foda.
Gabriel é foda.
Porra, cara, você precisa ver, tipo, é foda, é o jogo, o melhor jogo do mundo. É um jogo que você chega no maluco é NPC, você não tem opção nenhuma. É um jogo livre, você escreve o texto, maluco. É o caralho, é mesmo, cara. Porra, é mesmo, é foda. Você anda assim,
aí ele você anda, um jogo onde você anda.
Você anda, que você pega os itens, aí você chega, anda com o maluco e você tem que escrever pro maluco o que você quer, o maluco responde. Foda, cara. Aí eu falei, cara, vamos ver. E aí ele me bota a merda daquele jogo sem sonho, boneco andando assim, isométrico, com o peito cagado da desgraça. Aí eu olhei assim. Eu, caralho, Gabriel, é isso aqui, cara? Ele, porra, como assim? É isso aí, cara? Tá bom, e aí, agora? Porra, anda aí,
agora você vai entrar assim. Anda!
Desce no porão da casa e mata os ratos lá.
Exatamente. Caralho, que desgraça. caralho, que desgraça, cara. E ele mó empolgado, porra, foda, Tibia, é foda.
É foda porque essa vida de Rockguard, Rockguard, pra quem não sabe, é a primeira ilha do Tibia, onde você surge. Era complicado, porque você tinha as classes, paladino, guerreiro, mas você começava com a classe dedetizador, que tinha que matar rato, né? É. Você era o cara que levava Rockguard dos ratos.
Serviços de dedetização da Tibia.
Aquele rato com aquele rato cheio de verme na barriga, né? Aí você...
Rato borrachudo! Cara, você matava o rato
e essa parada... queijo que tinha na barriga. Aí tinha um queijo, cara. E o rato comia... O rato comia um queijo suíço inteiro, você abria a barriga, tirava o queijo e comia? Barriga de rato?
Porra, Bruno. Tirava moeda, né, cara? Essa porra era melhor que Fallout, cara. Porque o bicho era maior do que você, velho.
O jogo era tão fodido que você não podia clicar no NPC e vinha as opções. Você tinha que saber os comandos. Então você chegava no PC e falava hi. Aí ele falava hi. Aí você falava sell, não sei o que, né? Vender, não sei o que lá. Aí...
Você podia vender corpo do rato.
Você podia vender o corpo do rato. É verdade. E ele dava 2 moedas, se não me engano. 3 moedas.
Duas.
E era aquela maresia de matar rato.
Maresia.
Cara, era só matar rato até o level 2 pra você passar da pontezinha.
Mas veja
você
bem.
Você tem, tipo, capacidade de pegar level 2?
É, desculpa. Foda. Mas veja bem, aí que tem um problema. As pessoas achavam, eu só posso matar rato em Rockguard. Lendo engano, meu amigo, porque se você explorasse melhor, você sabia que tem um lugarzinho ali escondido, que tinha um portal e tal, você podia matar rato, lobo, olha aí, troll, veja só, e bugs. Que incrível.
Verdade. Bugs e bear também, né?
Uhum. E o quê?
Bear também, aqueles ursos.
Não, não. É. Não, bear em Rockguard, tá maluco?
Tem, cara. Sim,
do lado de fora. Tem uma caverna de urso, do lado direito.
Olha, rapaz, eu lembro que tinha uma caverna...
É, é perto da quest do Cooper Shield.
Não, mas aí é foda... Não, desculpa, galera. Eu tô falando da cidade de... A cidade de Rockguard.
Não, eu sei de onde você tá falando. Tá.
Lembrei. Eu tô falando dentro da cidade, a pessoa achava que só podia matar rato e aquele rato. Mas você podia matar...
De aranha também?
Dentro da cidade?
Sim. Tem. Nesse lugar que você tá falando. Sabe que aquela aranha verdinha.
Entendi.
Ah, é verdade. Tem isso mesmo.
Na caverna, se você chegasse pro cara da ponte, ele te curava também, né?
Magal, esse programa tá sendo uma má influência. Meu amigo tá aqui do lado baixando o time agora, cara.
Ah, meu Deus.
Não faça isso. Eu caí na pilha errada do gordo, cara. Não faça isso. Não caia.
Não,
já jogou anos atrás. Trap. Sabe o que é pior, cara? Ele me incentivou a jogar, aí eu me viciei no jogo, aí eu cheguei lá em Carlin, não sei o que, level tanto, não sei o que. Aí ele, esse jogo é uma droga, o negócio é mu que é maneiro. E aí o cara me zoava a vida inteira, e agora olha só que destino, tipo uns 10 anos depois tá ali na minha casa jogando Tibia.
Mu era tipo, era competição com Tibia na Lan House.
Eu nunca joguei essas putarias, cara.
Mu era tipo Diablo, pô.
Ragnarok também, eu nunca, só vi nego jogando, né? Ragnarok, Mu. A única parada que eu joguei esse mesmo era o Gambaldi.
Bom, e era isso, cara. Vindo em Rockguard foi o que eu mais vivi, porque eu era um noob do caralho. Era andar pra lá, passar na ponte, porra, ir naquela caverninha marota, matar os trolls.
Vai pra torre dos trolls, mata os trolls, pega uns itens
maneiros. A torre dos trolls era muito disputada, cara. Essa era a agonia. Uhum. Que toda hora tinha alguém. Verdade. Lá.
Tu olhava, tá maluco assim no terceiro andar, né? Opa.
Você tinha que ficar no canto. Não, o foda era que você chegava lá, alguém acabou de matar. Aí, puta, tem que esperar o respawn. Aí você ia pra distância e esperava. Aí você olhava pro relógio, já deu o respawn. Aí vinha descendo um filho da puta.
E o cagaço, Magal?
O quê?
E o cagaço do cara te trancar dentro da torre dos trolls? O cara não deixa você sair, deixa os trolls te matar pra pegar teu loot, cara.
Você sabe, cagaço, sabe que eu já fui trancado lá naquela cave, que fica lá em cima, lá no norte, por uma Poison Spider? Assim, tem um lugar que tinha uma escadinha embaixo de um monte de Poison Spider. Aí o cara deu um... Porque você pode jogar a corda na escada e subir o bicho, né? Aí ele jogou a corda, subiu a Poison Spider e me trancou e eu fiquei morrendo de dano, ele ficou rindo de mim, eu fiquei desesperado. Aí eu falei, bom, pelo menos você não vai levar meu corpo. Aí eu saí correndo, desci a escada, um monte de Poison Spider. Foi um momento apoteótico pra mim.
Olha só, o Tibia influenciando, ó, mais influências aí os caras inventam aí de sacanear o amiguinho. É, cara, Tibia é jogo violento, cara.
Web troll pra mim surgiu no Tibia, cara.
Exatamente.
É, você Tibia, você matava o troll e tinha que lidar com os trolls também, né?
Exato.
Magal, inclusive, a frase que eu falei lá no início, da Melamotila, foi o seguinte, cara. Eu fui fazer uma quest com um chileno, olha. Cara, que furada, velho. Se um chileno te chama fazer uma quest no Tibia, não vá, cara.
Chileno.
Não pode ser algo legal.
Um chileno, ele chegou.
Oi, o cara era chileno.
Vamos fazer uma quest? Matar um troll?
Olá, cabrão. Vou te falar. Eu andava na cidade falando BR, 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 né? Aí chegou um cara... Não, BR, não. Chile.
Não, Sabe o que era melhor? Era você lidar com os poloneses. Porque o polonês chegava, PL, caposca, né? Aí você falava, no BR. Aí você sai correndo, aí ele sai atrás de você, PL, caposca. Era um desespero, cara. Você começava a te xingar em polonês, e já, né? Que era risada.
Já era risada de mexicano.
Latino em geral.
Não, é tudo polonês. E aí...
Mas mano, então, cara. Aí eu fui fazer...
a piada, olha aí.
Aí eu fui fazer a quest com o maluco. Aí beleza, desceu umas cavernas, dungeon, pá. Aí chegamos num lugar lá que tinha uns bichos, que eu nem lembro qual era, mas era muito bizarro. E aí, pô, tomamos dano e tomamos poison, né? Sendo que ele tinha uma poção, aí ele se curou, aí a gente foi saindo, eu falei, não, vamos sair. Ele, não, beleza. Aí saímos. Quando eu chegou na entrada, que lá do lado de fora, tinha alguma coisa que tava. Aí ele parou, fechou o corredor, dá-me a lamotila. Eu, o quê? Como assim, cara? Dá-me a lamotila. Não, velho, não vou te dar mochila não, cara, deixa eu sair, cara, vou morrer. Dá-me a lamotila. Eu, não, cara, não, deixa eu sair, cara, qual foi? Morri, ele levou tudo, cara. Fez
aí limpa. Você não fez que nem eu. Eu ia morrer, o cara ia pegar meu loot, eu saí correndo e corri para a morte. Porque se ele quisesse pegar meu loot, ele ia ter que lutar com os bichos também, meu irmão. Não pode.
A gente tinha limpado lá, cara. Ah, enfim, cara, foi muito triste, assim, que eu perdi. Eu perdi.
Foi muito triste, cara.
Não, mas aí você sabe que tinha estratégia, né? Tipo, você tava com 100 de gold que você juntou suado. Aí você pegava o 100 de gold e colocava no lugar da Fishing Road, da vara de pescar. Sim. Que com certeza. E provavelmente você ia pegar aquele loot. Você ia ficar depois de morrer. Por que, Reinaldo? Você que nunca morreu, depois que quer morrer, se você não der a mochila, você morre. E aí você obrigatoriamente perde a sua mochila, perde alguns itens e perde level também.
Não, então, é isso que eu ia perguntar.
Eu acho que isso
era o que acontece nesse jogo quando você morre. Porque, né, tem os jogos de MMO aí.
Antigamente você perdia sempre a mochila e tinha chance de perder algum item do seu corpo.
Uhum.
Depois, eles mudaram. Agora, se você não tiver bênção, você vai perder a mochila e pode perder um item, como era. Se você tiver todas as bênçãos, você não perde nada.
Ah, que isso, cara. Naquela época eu era criança, então a bênção da avó todo dia, cara.
Então fica... Então fica a dica, galera, quem for jogar Tibia, vá na missa antes, tá bom?
Uma bênção e depois vai jogar.
E fica a dica, quem vai jogar Tibia hoje em dia, que só tem calculador em casa, meu irmão, faça o ciclo do Skeleton. É o melhor ciclo de todo. É o quê? Você sai de Rock Guard, entra na Caverna do Norte, vai naquela cavezinha que tem Skeleton e Hot Worm, sabe?
Aquela que tem três entradas, aí só tem uma aberta, é ali.
Aham, exatamente. Aí você mata o Skeleton, desce, mata um Hot Worm.
Skeletão, ciclo do Skeletão.
Você fica, sobe, mata um esqueleto, desce, mata um Hot Worm. Quando você tiver com pouca vida, você já vai ter tanta machetezinha e tanto clava. Clava não, era mace, né? Era massa. Que você chegava lá e se você quisesse vender por 40 GP, cara, porra,
nossa.
Cada uma...
Ah, eu me lembro...
40 disso, eu vendia por 100 GP, velho.
Então, 40 é se você não tivesse saco e quisesse vender na loja. Agora, se você quiser sell mace, você arranjava 100 em cada um, acho que era Hatchet e mace. Alguém quer falar mais sobre a vida em Rock Guard? Eu quero falar sobre o bicho mais temido de Rock Guard. Fora o Minotauro, que tinha aquela missão do Minotauro, lembra?
Lembro.
Pô, que era uma suruba do cara. Era porque sempre ia um monte de gente. Na hora que matava, era um desce-desce, um luta-luta. Porra. E não luta de lutar, mas luta de pegar loot mesmo. Era o Orc Spearman.
Ah, tá maluco.
Esse era sinistro. Porque ele dropava
cara,
aquela...
Cara, você chegou level 200, cara.
Ele
aqui, Pedrinho, é papo de noob aqui, cara. Desculpe vossa pequeza aí, mas...
Você, pô, o Orc, ele dropava aquelas pernas, aquelas legs lá que todo mundo queria, né? Aquelas calças.
Chain legs, exatamente.
Para dar 2 de defesa, todo mundo queria.
E aí, cara, era combinar com o Chain Mail, que caía com a quest do Minotauro, cara.
É verdade. Era o set de Rock Guard. Era Copper Shield, que vinha na question da Hot Worm, né? O Chainmail com o Minotauro, a Carlin Sword também vinha na do Minotauro.
Katana.
Katana. Ah, mas o pessoal tinha pegava. Carlin Sword era mais caro que Katana, e agora?
Eu nunca vi essa tal dessa katana quando eu jogava, cara.
Loot de Hot Worm.
Ah, não lembrava. Não lembro disso, cara.
E aí, cara, tinha dois orcs perma. Tinha um que ficava solto lá, matando a galeria, e tinha um que ficava na torre. E essa da torre era foda, porque fala, hoje eu vou matar aquela porra. foda aquele orc, você se preparava, dava beijo na mãe, tchau mãe, daqui a pouco eu volto.
Benção, né, mano?
Indo para a guerra.
É, benção, exato. Pedia a benção da avó. E aí ia matar aquele bicho, que era um trabalho do caralho, puta. O trabalho era aquela torre dos bugs também, pra pegar uma flor. Lembra?
Sim.
Moonflower, alguma coisa assim, que subia e descia completamente envenenado, todo fodido. Ah, era uma boa vida a vida de Rockguard, hein?
Cara, se o gráfico do Tibia fosse que nem essa imagem que eu mandei agora há pouco, cara, o jogo seria incrivelmente foda, porque as quests eram legais, cara. A intenção delas era bem legais, cara. Pô, se descer a dungeon, enfrentar caveiras, hot one pra pegar uma arma muito maneira. Pô, isso é um princípio legal de RPG, sabe? Uhum, só que sim. O gráfico, aquele bonequinho deitado, cara, era deprimente, né, velho?
Então, eu... Tibia, como é que eu conheci o Tibia? Eu tinha um colega meu de sala, a gente sempre conversava, eu já era bem chegado a esse estilo de jogos, né, de RPG, que eu tinha conhecido e tal. Eu jogava bastante Age of Empires, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu já era meio chegado a jogos de computador. Aí meu amigo, conheci ele desde a quinta série, ele na sétima ou na oitava série, ele me mostrou: ó, Matheus, tem um jogo maneiro aí, cara,
que você anda, você anda.
E aí chega o chileno e fala: dale la mochila. Não, ele falou: não, Matheus, tem um jogo bacana pra jogar online, cara. Vamos jogar junto, cara? Vamos, né, cara? Porra. Naquela época, pouco se fodendo pra escola, né? Vamos jogar assim, não tem problema nenhum.
Pô, era outra vida, né, cara?
É, pô, pois é. Aí eu lá, baixei, instalei, aí fiz a minha conta, ele me ensinou como é que fazia.
Como que não quer nada, né?
E como que não quer nada, e conheci o mundo do Tibia, cara. Ele já, eu acho que ele tinha conhecido o jogo há um mês e meio já, então ele era, digamos assim, ele sabia das coisas mais que eu, né? Aí ele passava todas as instruções: ó, seguinte, Matheus, se você cair num buraco quadrado e tem uma escada no fundo, não se preocupe, vá com o botão direito do mouse, clique ali e vá up. Aí você subia o andar. E continuou, cara. Ele: não, porque tem uma quest tal, a quest dos Cave Rats, que você mata os Cave Rats, você ganha uma rapier e não sei o que, numa parte do esgoto tal de Rockguard. E foi indo, cara. Aí ele me mostrou essa dos Skeletons, quando eu já tava com um levelzinho mais bacana. Peguei as machadinhas que os esqueletos dropavam, era uma arma muito boa pra ilhazinha de Rockguard, né? Como eu falei na introdução do podcast, né? Eu fiquei em Rockguard até level 10. Porque quem não sabe, quem tá escutando e quem não sabe, pra você ser de Rockguard, já no level 8. Mas eu preferi, como dica do meu amigo, ficar até pelo menos level 9, dois levels a mais, pra pegar um pouco mais de experiência pra poder aguentar o tranco da mainland, né?
E sabe por que essa dica é boa? Porque uma vez, olha que beleza, no tempo que não tinha banco em Rockguard, porque depois eles colocaram banco lá, né? E aí você
podia... mas o banco de Rockguard você só pode guardar 1k.
Então, exatamente. O que é que eu fiz? No tempo que não tinha banco, eu juntei 1k em moedas normais, sabe?
Caraca!
Eu consegui, cara. Foi um desespero, foi vender coisa, juntando, brigando. E eu consegui juntar 1k em Rockguard, porque orgulhoso pra caralho, falei. Caralho.
Magal abriu a detetizando, né? Lá.
Porra.
Detetizadora Magal.
Detetizei Rockguard, pô. E aí, orgulhosíssimo, falei, vamos lá. Era de noite, acho que eram umas 11 horas, falei, vou pra Venore, né? Que era uma das três cidades que você podia escolher ir depois de Rockguard. Cidade
de mercadores.
Fui pra Venore, saí do tempo, o cara me matou, roubou meu dinheiro.
Isso era clássico. Clássico.
É. Mas
puta. O menino saiu do interior da Bahia, né? Foi pra Salvador.
Chegou lá, o cara passou a perna. O pior do filho da puta é que o cara tava escondido assim atrás da mureta. Eu não vi, cara. Quando eu saí do tempo que você muda a visão das coisas, eu vi ele. Eu falei, puta, quando ele veio em minha direção, eu falei. E desde então, nunca mais eu fui pra mundo PVP. Nunca mais. Porque o Tibia tem isso.
Chegou em Salvador, né, cara? Comprou a fitinha do seu Bonfim, né?
Aí já foi.
Já era, marcaram. Falou, e ali o novato ali?
Porque o negócio do Tibia é esse. Você tem três tipos de mundo ou servidores, que o Pedrinho falou. Você tem um PVP, que em Rockguard não tem PVP.
É o normal.
É, em Rockguard você não tem, mas em Mainland... Em certas áreas você tem PVP, que você pode bater no cara. Aí se você bater, você fica com a caveirinha branca. Se você matar o cara, ficou com a caveirinha vermelha. E aí quem matou?
Não. Bateu ou matou o cara, ficou com a caveirinha branca. Matou mais de 3 em um dia, 5 em uma semana e 7 em um mês, caveira vermelha.
E aí,
ultrapassou quem isso, caveira preta.
E aí quem te matar vira tipo herói, né?
Não, você só vai pegar todos os seus itens.
Fora o mundo PVP, tem o mundo não PVP, que foi depois desse evento de Venori, foi pra onde eu fui todas as vezes. Calmera, né? Esses mundos maneiros. E tinha o PVP Enforced, que era tipo PVP estimulado, que eu não sei o que rola, porque eu nunca tive coragem de ir.
O que rola é o seguinte: se você matar uma pessoa de level igual ou acima do seu, você ganha XP dele.
Cara, então você pode treinar matando jogadores. Tipo, ah, hoje eu vou matar rato, amanhã eu vou matar uns noob lá de Carlin. Puta merda.
Marcha de Gaza, né, cara?
É, porra.
Falando das caveirinhas, cara, eu me lembro quando eu saí de Rockguard, passou daquela tramóia, que depois a gente vai explicar como é que é a transição da ilha dos noobs pra
terra principal. Você fala com o oráculo.
É, você fala com o oráculo e tal. E eu fui pra Thaís, cara, o nome da cidade. E nossa, cara, teve um dia que teve uma correria danada no povo. O que que é isso? Tá todo mundo correndo, deslizando no chão, né? que tá todo mundo correndo de um lado pro outro? Nossa, cara, tava vindo 5 ou 6 desordeiros com caveirinha. Tinha, eu acho que uns 2 com caveirinha vermelha e os outros 4 com caveirinha branca, cara. Nossa, era correria de negro, você não tinha noção, cara.
Os caras estavam correndo dos caras que estavam
pegando. Exatamente. Cara. Arrastão.
Isso era o famoso.
Na roda da Bahia.
Cara, era o famoso pecalizar. Era o famoso pecalizar, que era o sonho meu e dos meus amigos. Pegar um level bom pra conseguir pecalizar, inclusive. Exatamente. Eu tenho uma história muito boa. Outro grande amigo meu, não é o Aldo, é o Yuri dessa vez. Ele fez um personagem chamado Kodo Rendrinha. Olha isso. Aí, que era um cara que tinha skill de espada, né? Aí ele foi upando quando chegou no level, acho que 18, 16, e ele pegou skill 30 em espada. Aí ele falou, sou foda pra caralho, vou pecalizar. Aí eu falei, rapaz...
Vai dar merda, 02.
Essa porra aí vai dar merda e tal. Não, pecalizar. Ele no meio da lan house. Aí começou todo mundo a macacar, né? Vai pecalizar, vem cá, vem cá. Todo mundo em volta. Aí chegou num druida assim, né? No meio do deserto, o cara passando assim, o cara já devia estar olhando de lado, aí chegou lá, aí deu uma espadazinha aqui, tchim, tímida, né? Meu irmão, o cara começou a atacar a bola de fogo, brother, e o calor tava de matar. Vai ser na Praia da Barra que a moda ele vai lançar, e começou a encher, e o cara começou a pegar fogo, e fogo no Tibia é foda porque você fica, tipo, pegando fogo, então, você fica dando dano de fogo, sabe? O cara morreu, mas foi uma gritaria na lan house, brother. Ah, morreu a viada, otário, pecalizar. O personagem, ele ficou tão puto que na mesma hora ele foi lá no site do Tibia e excluiu o personagem, nunca mais.
Nossa senhora.
Tibia, ele
é aquele rage kit, né? É aquele rage kit, exatamente.
Regra número 1, se você vai pecalizar, ou você tem que ser druid ou sorcerer, né, os magos, ou um paladin. No máximo, um paladin.
Porque pra bater de longe, né?
Um knight não consegue matar ninguém. Ainda mais se for level baixo.
Porque não consegue bater de
só como consegue. Não, cara, Knight só consegue matar com as magias. E as magias são tudo acima do level 80. As magias boas, no caso. Então, cara, você não vai desperdiçar um level 80 pra ser um PKzinho de merda. Desculpa, PKzinho de merda. Então, se você vai desperdiçar um char, faz um sorcerer level 28, sumona 2 fora elemento, que você derruba qualquer level 20.
Olha aí, dicas do, né?
Porra. Já fiz muito isso.
Que alegria.
Eu já fiz também. Teve uma época que tava tendo um bug. E eles tinham lançado um novo bicho chamado Blazing Fire Elemental. Cara, batia pra caceta aquela merda. E cara, se o Fire Elemental derrubava qualquer level 20, 25 com algum esforço, 30 se você ajudasse, o Blazing derrubava até level 70.
Cacetada. Batia pra caralho mesmo.
E, porra, isso é assustador, cara.
E aí, qual foi o bug?
É porque não era pra deixar summonar o Blazing. Eles, tipo, esqueceram de excluir o Blazing e a gente summonou 2. No caso, foram eu e mais 2 amigos e a gente tava andando por Ankramun, a cidade do Egito, no caso.
Diversão a tarde toda, né?
Com 6 Blazing Fire Elemental matando qualquer um que tivesse de
boa. Que alegria de viver.
Cara, a gente derrubou muita gente naquele dia. Depois eles foram matar a gente.
Mas vingança! Vingança!
Jogou uma Magic Wall. O Johnny Solo. Gente, eu vou morrer. Seu bracha inútil, vem me ajudar, Sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer, gente.
A gente tem que falar da história de Tibia. Você sabe, Pedrinho? Conta aí, Pedrinho, conte para nós o que você sabe da história do mundo de Tibia.
O que eu sei da história é Nightmare Knights versus Necromancers. Existia uma guild no Tibia chamada Nightmare Knights.
Peraí, cara, eu tô falando da origem do jogo, essas coisas, então.
Ah, isso eu não sei nada, não.
Sabe nada?
Então... É, tipo a mitologia do Tibia, a mitologia da história.
Sim, eu tô falando disso.
Então, tá, isso é tipo a mitologia da gênese do mundo de Tibia, é isso?
Não, tem a parte dos deuses e tal, que pra mim eu caguei e andei, e eu tô falando...
Como a maioria dos jogadores, né?
É, vai, conta aí, vai.
Que, no caso, os Nightmare Knights, eles se sacrificaram pra selar os Necromancers. E isso deu origem a uma das quests mais divertidas, pra mim é muito divertida aquela quest, e trabalhosas do Tibia, chamada Pits of Inferno. Boy. Eles se sacrificaram pra criar cada um selo. E são 7 selos, se eu não tô enganado. Nisso, numa parte da Poi, você tem que falar nos balcões com umas caveiras, que... No caso, são os espíritos dos antigos cavaleiros. E pra você quebrar os selos e ter permissão de enfrentar tudo que eles enfrentaram.
Você vê que fazer jogo com som não era o forte deles, fazer jogo com 24 frames por segundo não era, e fazer história também não era o forte da galera.
Olha só vou querer falar de 24 frames por segundo rapidinho, Magal. 1, eu acho que era a sua conexão que era uma merda. 2, você também podia controlar a quantidade de frames. E 3, eu jogava com pelo menos 30 frames por segundo.
Que papi, você jogava com 2 e a minha conexão era uma merda, eu jogava com 1/8 de frames por segundo. A história de Tibia, ninguém conhece. A geografia, eu acho que todo mundo conhece muito bem, né? A primeira aí...
Depende, né? Porque agora, eu tava dando uma pesquisada nas interwebs aí, tá? Tem umas coisas muito novas.
Mas tu falou, Tibia... Cara, eu só sei até Zal. Depois de Zal, não sei mais nada.
Tibia na época... Cara, você jogou 200... Cara, chegou no level 200, não sabe... Como assim, velho? Você
tem que saber. Não, o Nick tá exagerando.
Zal.
Ó, Tibia é... Depois de Zal, não sei mais nada. Tibia até onde eu joguei. Hoje em dia, foda-se. Eu quero falar de até onde eu joguei, que é o que importa. Que bonito, né? Você começa na ilha de Rokigat, que é uma grande ilha dos noobs. Você chegar no level 8, você pode falar com o oráculo e escolher sua classe, né?
Magal. Oi. E pior, tinha aquela galera que escolhia ser hooker, né? Que era a galera que ficava em Rokigat.
É.
E que ficava lá upando lá naquele montinho.
Por favor, respeite o grande Sunrise, primeiro level 100 em Rokigat.
Level 100,
não, Rokigat. Desculpa, eu nunca vou respeitar um cara que chegou level 100 em Rokigat. Mas enfim, se você colocar hooker no Wikipedia, você vai ver lá explicando, um tema utilizado, sei quem, no jogo Tibia. Aí tem a hookers famosos. Eles fizeram uma sessão no Wikipedia pros hookers famosos, cara. Como assim, cara?
Que absurdo, né, cara? Pô, mas passando disso...
Nem eu tenho página no Wikipedia, cara.
Você podia escolher 3 cidades. A Thais, a Carlin e Venore. Eu ia...
Thais, cara, é Thais. Não, eu falo Thais, Carlin, Venore.
Aí é foda. Thais, Melissa e Joana. São as 3 cidades.
Exatamente.
5 cidades.
Não, hoje em dia... Se... Ô, Pedrinho, foda-se...
Não. Se a gente for falar, então, a primeira cidade foi Thais... A segunda cidade foi Edron, que era a cidade de Premium, e depois é que eles começaram a incluir outras, como Carlin, Venori, Abdendril e Khazad-dûm.
Você podia nascer em Khazad-dûm? O legal é que Khazad-dûm existe na mitologia do Tolkien, não existe?
Não, então, eu tava dando uma olhada, o Khazad-dûm, que é a mina dos anões, a terra dos anões no Tibia, ela foi baseada, o nome dela foi baseada na mitologia do Tolkien, cara.
Khazad-dûm. Melhor ainda que
o coisa, eles se inspiram em outras fontes, como o Tolkien, a própria Dungeons and Dragons, eles tinham o Beholder, que teve que mudar de nome por copyright, que agora se chama Bone Lord.
É tipo Hobbit, né, cara? Nos RPG normalmente a gente vê muito Halfling, porque Hobbit é um nome patenteado.
É verdade, eles não deixam. Mas bom, o problema... Vamos falar das cidades, ó. Venore, eu ia muito pra Thais, mas...
Cidade dos Mercadores.
Depois eu decidi ir pra Venore. Não era dos Magos também, alguma coisa assim?
A Cidade dos Magos era... Edron. Bom. Tanto que tem a Academia de Magia.
Mas então, eu quando era mago eu ia pra Venore porque lá tinha aquela famosa caverna do Swamp Troll, lembra?
Sim.
Que era uma merda.
Muita gente lá.
Porra, era uma merda.
Que filha da puta.
Aquela caverna é um lixo. Primeiro, porque tem o Pedrinho te matando. Segundo... Porque o Swamp Troll, ele dava o quê? Dava o dobro de XP de um troll. Que não é nada, cara. É uma merda. Aí você podia ficar lá...
Na verdade, ele te dava 25, enquanto um troll dá 20.
Aí todo mundo... Olha aí. Aí todo mundo fala, não, porque dá peixe, dá peixe. Porra. E daí que o Swamp Troll dá peixe, bro?
É, isso aí, PS.
Olha aí, que era a cave do Romário, né? Inclusive.
Nossa,
e aí e tinha pô, Troll e Rockworm. E aí quando eu fiquei, sei lá, duas semanas pra upar um level lá, eu falei, tem alguma coisa errada com a Venore. Eu não vou mais pra aí. E aí eu migrei oficialmente pra Thais, que pra mim é a melhor cidade, cara.
Sim, puxa. Não,
Thais era
tão... pra mim era melhor.
Não, Thais é melhor que Carlinhos. Sabe por quê? Porque Thais tinha infestação de rato.
Ah, e o Magal tinha a detetizadora dele, mas beleza.
É verdade.
O Nicolas tem um ponto de razão em falar que Carlin é a melhor cidade. O ponto de razão dele é que Carlin é uma cidade de mulheres.
Total.
Só isso.
Pedrinho, e aí, Pedrinho? O que, é que você fazia lá?
Em Carlin, cara, Carlin eu matei muita gente. Carlin.
Essa a vida do Pedrinho, né, cara?
Depois a gente pergunta, pô, Pedrinho, você era criminoso no time.
Aí a gente fala os lugares. Ah, matei muita gente ali.
Onde eu matava gente. Locais onde eu matava gente. Fíbula.
Não vão pra lá, né? Não, não. Fíbula é nome de osso. Puta que pariu.
Os lugares
Fíbula.
Que você tá falando Fíbula. É lugares para não ir no Tíbia.
Exatamente.
Carlin.
Menor.
Principalmente aquele corredor ali que liga o DP até o castelo da... até o castelo da princesa. A rainha, aliás. Sim, rainha. Sim. Ali eu matava muita gente. Nossa.
É, Heloise, né, a rainha.
Isso.
Não, cara, Carlinha era muito da hora, porque tinham regiões próximas ali que, não, tinha caverna de troll, tinha uma área ali que só tinha só aqueles caçadores, esqueci o nome dele.
Outlaw.
Como é que era o nome?
Outlaw?
Não, aquele que é um... Não, esqueci o nome do... É Ponte.
Não, mas eu vou defender Thais, porque Thais também tinha lugar bom pra caçar. Thais você podia matar a Valkyria, por ali fora.
É, lá também.
Podia matar Ciclope, se eu não me engano, o gigante.
Sim,
se você descesse, tinha Hotworm e mais embaixo tinha Beholder, tinha Fire Elemental. E tinha dragão.
Se você fosse muito pra baixo, você chegava em Fíbula. E aí você podia dar de cara comigo.
Quando eu tô falando pra baixo, é você, tipo, descer na caverna, entendeu? Quanto mais você descia, mais fundo, mais você aumentava a chance de você encontrar um dragão. Que era um trauma, né? Minha...
Sabe outra coisa que eu curti em Carlin? É que você, ao norte, você tinha um porto pequenininho que você podia ir pra as Ilhas Geladas, né? Tinha Vega, tinha...
Folda, Vega, Folda,
se não me
e Senja.
Folda, eu nunca...
Cara, era muito da hora.
Melhor de Folda é porque é Folda aí pra lá, né?
É Folda. Primeira vez que eu morri foi em Folda.
É Folda morrer, cara. Mas...
Morri pro Ivern em Folda, morri pro um elemental de gelo em Folda.
Perto de Thais, se você olhar, tem uma caverna de orcs. O bom do orc é a linguagem do orc, né? Gratzbrek.
Ah, eu tentei aprender, cara. Eu tentei aprender.
Você sabe por que eu tentei aprender? Porque tinha uma lenda que se você fosse no ferreiro orc, no norte de Rockguard, você conseguia comprar um arco.
Exato, isso que eu ia falar, Magal. Falar que eu fui atrás da tal da língua orc, mas eu, né, fiz tudo uma pesquisa na internet na época que o meu amigo falou que não, porque vai lá no orc que tu vai poder comprar um monte de coisa e escudo, não sei o que, só que tem que escrever na linguagem dele. Beleza, eu fui atrás da porra da linguagem e eu consegui, cara, consegui um plate shield.
Sério?
Rock guard, só? Cara. Nossa, comprei lá com o ferreiro orc,
eu te juro. Eu tentei tanto comprar meu arco, nunca consegui, cara. Tinha que ficar naquela espertosca lá.
Oh, e a juventude, né? Caralho, eu consegui um plate shield. Eu sou foda.
Vou te falar, cara. A maior... Nessa cave, eu falei que, né? Se você fosse muito pra esquerda de Thais, você achava Flop Valkyria. Se fosse na caverna DC, você tinha Hotworm, tinha dragão. Se você fosse pra direita, tinha uma caverninha lá de orc, que tinha embaixo da boca dele, marotinha. E uma vez, quando aconteceu a famosa mudança, que antigamente se você fosse mago, você tinha que lutar... O pessoal geralmente lutava com massa, né? Com skill de massa e de martelo, de machado. Aí teve uma época que eles fizeram uma atualização em que, a partir de agora, magos tinham staffs, né? de lançar magia.
É, Wendes e Rods.
Se isso era muito.
Sorcery, você tinha uma Wendes, se você for um druid, você tem uma Rod.
Isso era muito bom porque você já começava batendo pra caralho. Porque a Rod você botava num braço, tirava o escudo, é, desmarcava o seguir o monstro, né? E ficava de longe só 10, 10, 20, 20, 10, correndo, o bicho atrás de você, você correndo, arrudeando ele, e pronto, cara, ele morria rapidinho, isso era ótimo. Mas o problema é que eu me empolguei tanto nessa, eu fui descendo tanto na caverna, tão empolgado. Chegou uma hora que eu tava com 10 de vida, sem comida, sem mana, sabe? Sem nada, cara. Empunado na caverna. Se eu descesse mais, eu morria, porque os bichos eram mais fortes. Se eu subisse mais, eu morria.
Sem vida social, né?
Sem, é, isso aí eu nunca tive, não tem problema, não. Se eu subisse, eu morria, porque os bichos eram mais fracos. E aí, ali eu morri, e aí eu parei de jogar por uns 2 anos. Depois eu voltei.
Caraca, Mago, você me lembrou uma parada de Hulk Guard, voltando até. Que você, se você caísse num buraco, por exemplo, que não tinha escada, quando você tinha que subir de corda, velho. Caraca, era um desespero, né,
cara? Se você não tivesse corda, né, cara?
Exatamente. Aí tu ficava lá esperando alguma alma passar.
Sabe onde isso acontecia? By Hope. Isso acontecia muito.
By Hope.
Isso acontecia muito na cave dos bugs, né, cara? Não tinha corda.
Pior, cara. Era, a corda vinha inflacionada, né, cara? Tinha galera que era comerciante de corda, já falava que o cara saía de um lugar em direção ao cave dos bugs só pra vender corda, cara.
Era aquele negócio, né? Você descia na cave, o cara descia, ia passando correndo, você falava by hope. Aí ele tava no finalzinho, ele parava. Aí ele voltava, olhava pra você e falava, dá-me lá motiva. Aí você...
Cara, era muito triste. E os caras ganhavam uma grana muito boa, porque eles vendiam tipo a 200 GP e a corda, sei lá, 15 GP. Caraca, o cara inflacionava maneiro.
Depende,
cara,
da cidade, porque tem cidade onde a corda é 50.
A corda branca, a corda maneira, né?
Não, a corda normal mesmo.
Corda de ouro, né?
E era bonito. A sprite da roupa era bonita pra caralho. Quando dropava no troll, eu ficava feliz. Eu ficava, a cordinha aqui, ó.
Depende. Tinha uma época que parecia um cocôzinho, assim, tipo, fazendo um círculo. Era a época mais triste. Depois ficou aquela mais bem desenhadinha, assim, parece uma pontuada de
fada. A primeira vez que eu bati o olho que dropou uma roupa de um troll, cara, eu bati uma. Que é isso? O troll cagou?
O troll cagou
depois do meu shit.
50 GP.
Oh, o que é isso? É uma cobra marrom? Que porra é essa?
Não, o melhor de tudo é que tinha uma época que a cobra você podia abrir e ela dava dinheiro, né, cara?
Tinha. Eu sou da época do que a cobra abria. E, cara, eu tenho até uma história sobre isso. Eu fui pesquisar pra caralho. Sabe por que a cobra parou de abrir?
Por quê?
Bom, primeiro porque a versão oficial é porque eles perceberam que não tinha como uma cobra ter um diamante dentro dela.
Uma bag, né, cara?
Pois é.
Você imagina a cobra com a bagzinha amarrada assim na cabecinha, andando assim.
Mas, tipo, eles criaram uma história que se trata que em Vênus tem uma comerciante de joia chamada Odemara. E a história, ela fala... É ela contando uma história para os filhos sobre o segredo dos passados das snakes. Onde os orcs estavam fazendo muito dinheiro matando snakes para ir, estavam se reforçando muito na guerra contra os humanos. Nisso, os grandes feiticeiros de Edron fizeram um encantamento onde eles selaram e nunca mais seria possível abrir uma snake.
Puta merda, que historinha pra... pra explicar a falha dele.
O filho da Odemara pergunta: ué, e o que acontece com o que as snakes tinham? Aí a Odemara explica que quando as snakes morrem, elas entram no pântano. Então, quando o corpo dela se desfaz no pântano, o dinheiro está no pântano. Então, se você, que jogador que estiver escutando isso, pegue a sua shovel, sim, shovel normal, não serve a light shovel, e saia por vendo usando a shovel no pântano, você pode achar um diamante.
Caralho, olha aí, que maneiro.
Ou é uma armadilha
pra você morrer. Você pega a pata, um Pedrinho atrás, assim, na motinha.
It's a trap!
Eu vou até dar uma dica de onde tem um lugar, que é...
Onde eu tô ali pra eu te matar.
Então, caminho de Vênus pra Elf Tower, eu esqueci o nome daquele lugar, é Shadowporn, talvez.
Shadowporn.
Na... A sudeste de Vênus, saindo pela saída sul, você vai pra direita e tal. Você vai passar por uma mini cave de orc. Ali tem um ponto.
nesse negócio de pântano, água, vocês lembram da alegria que era pescar?
Porra! Rapidinho, Magal, aproveitando a parada de skill e tal...
Peraí, não, eu quero falar de pescar, cara. Não,
só um segundo, a gente vai falar de pescar, fishing era um skill também. Teu amigo tinha skill 30, né?
Uhum.
A minha querida amiga Mar... Maiara, Açucai.
Ah, pra mim ele agradeceu o Mar, que dava tanto peixe pra ele.
Açucai, Mar e
quero tal. Agradecer Iemanjá e todas as suas bênçãos.
Fazer oferenda. Oferenda.
Ela arrebentou.
Joga um queijo.
E no Fish Fighting, porque ela tinha 89 de Fish de Fighting.
De luta, então, mãos limpas?
Mãozinha, na mãozinha. Sem arma ela já batia pra caralho.
Na mãozinha. Ai, que beleza. Bom, mas o pescar era uma alegria. Teve uma época, tipo, foi evoluindo, né? Não sei pra quê. E aí pescar você precisava de minhoca, né? Você juntava minhoca, não tava de caramba. Mas tinha uma época que não. Que era só você apertar Ctrl na vara, apertar na água. Apertava Ctrl na
ficha. Essa era a minha época.
Aí, cara, uma vez eu tava em Thais, olha que merda.
Aí tu joga, aí você aperta errado.
Aí e joga eu, vara, em vez de apertar vara, Ctrl, eu arrastei a vara pra porra da água. Aí eu ainda vi ela fazendo. Sem GP essa merda, cara.
150
GP.
Aí aparece a mensagem: You dropped your fishing rod. É,
congratulations, you done that, né? Devia aparecer também.
É, tinha que ter achievement no time, cara. Seria bem mais engraçado.
Seria. Puta, e aí, cara, sim, mas. É tipo... Puta, isso é um problema, porque era tão bom você pescar e vir um peixinho assim, olha o peixinho, eu vou comer ele e tal. E eu perdi minha vara, né? E hoje, por isso, eu não tenho pênis, eu perdi minha vara.
Jogou no Magic Wall. O Johnny é solo. Gente, eu vou morrer. Seu broxa inútil, vem me ajudar, sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer, gente.
Monstros. Os monstros mais clássicos de Tibia, os mais relevantes. O que, na minha época, olha aí, no meu tempo, tô parecendo um velho aqui. O monstro mais forte era o Orchabal.
Nossa, eu lembro
disso.
Era sim. Pra mim era.
Eu sou antes de Ferumbra. Bem antes, cara. Porra. Tinha o Demon, aí o Orchabal invocava Demon. Eu via vídeos de invasão de Orchabal, que a galera ia matar lá. Eu lembro quando o primeiro cara que matou o Orchabal saiu no Tibia BR, foi um brasileiro. Entrevistando ele, lutou um martelo lá, Thunderhammer, sei lá, alguma coisa assim.
Uhum, eu acho que eu me lembro disso aí também, cara.
E aí, pô, eu fiquei, puta, finalmente mataram esse filho da puta. Minha época era mais forte, tanto que tinha, assim, dava qualquer invasão, tipo, os elfos estão invadindo Venore. Aí vinha um amigo, o Yuri, né, meu amigo que me apresentou Tibia, chegou, o Shabazz chegando aí, o Shabazz. E na época era engraçado.
Só na época.
Esse porra desse Ferumbras aí, que eu não sei o que faz. Ah, eu não sei.
Ferumbras é um feiticeiro onde numa salinha de, sei lá, 50 SQM ele sumona tudo que ele pode. Demon, Warlock, a porra toda. Então é tipo, é tenso, pra caceta.
E aí ele dá o Ferumbras Red, que faz o quê?
Te dá roupinha no tipo.
Dá roupinha.
Barbie. Barbie digital com pixelada.
É, que com assim.
24 frames.
É que assim, você tem o seu outfit base, mas você pode ter outras coisas, um addon. Dependendo de qual outfit você estiver usando, o addon que você vai ter é mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, Hunter Outfit, você pode botar a luva simplesmente conseguindo uma Sniper Glove que cai de um Hunter.
Puta, eu tô vendo um monstro aqui. Eu lembro quando lançou o Faraó era um bicho maneiro pra caralho, hein?
Você, Pedrinho, você falou dessas coisas do Outfit. Isso é uma das coisas que me decepcionou quando eu comecei a jogar Tibia. Porra, o bonequinho tá ali, tô ali com a Leather Armor, não sei o que, cacete 4, mas não aparece no boneco, cara. Pô, que tristeza. bateu uma tristeza quando eu vi aquilo, cara. Ai, que legal. Agora eu vou ter que imaginar.
Pô, eu tô vendo os monstros aqui. Tinha uns monstros irados, hein? Orc Xamã era o Catiço. Orc Warrior dava medo também.
Catiço.
Magal, você deve estar no Tibia BR, né, cara?
Eu tô no Tibia BR.
era de lei, né? Você era jogar com o Tibia BR, BR, BR do lado.
E com os hacks, né? O hack de luz, o hack de pescar.
Que hack de luz, cara? Era só chegar ali nas opções e botar brightness no máximo que você
precisava de hack. Eu nem precisava de tocha. Isso aí é outra época.
Outra época, cara. Eu jogava antigamente também.
Tinha um programa que você baixava que ele anulava, digamos assim, entre aspas, anulava a noite do jogo. Tipo, ficava claro o jogo inteiro, assim, tipo, não tinha noite no jogo. Eu sei que eu usava esse programa.
Falar de monstros mais clássicos pra mim é rato, goblin,
rato,
dwarf, anão, né, no caso, e ciclopes, dragons.
Lembra do Gol? Gol era sinistro.
Hein? Necromancers.
Ô, Magal, com esse lance de hack também tinha a época do paladino que tinha que ficar catando, lembra? As spear no chão? É. Ela jogava, tinha que catar, aí tinha um hack que já ia fazendo automaticamente, sabe?
Eu joguei Paladino uma vez, puta, nunca gostei, cara, é muito trabalhoso, é muito difícil.
Você se chamava o quê, Daniel Paladino?
Joguei uma Magic Wall pra proteger minha virgindade. Classe, esse negócio da classe premium sempre me coçou a cabeça, porque como eu era pobre pra pagar premium account, não podia pagar
uma... Não, eu nunca ia pagar, cara, pra jogar isso de boa.
Sabe que eu tinha... O meu amigo Yuri, teve um lugar que ele foi morar na França, na Europa, e o que ele fazia era jogar Tibia com a premium account dele.
Cara, ele podia fazer mil coisas na Europa, ele ia jogar Tibia.
Ele Tibia?
Está na Europa.
Conta prêmio.
Caraca, cara. Ah, não, velho. Isso daí é tipo, vou definir minha virgindade como suas francesas, velho.
Isso era prêmio, Pedro?
Você acha que eu ia conseguir level 200 com...
Conta normal.
Sim, mas
conta,
me explica, o que fazia o prêmio, cara?
A principal vantagem? Você tinha acesso a outras cidades. E bom, nessas cidades você tinha monstros muito mais vantajosos, digamos assim.
Custo-benefício era mais XP por menos trabalho?
Mais XP por... Não é menos trabalho, é tipo, mais XP, mais quantidade, porra.
Menos gente em cima, não era que nem...
Exatamente.
Não era que nem a Torre dos Trolls.
Exatamente.
Entendi. Pô, maneiro. Devia ser maneiro ter TPA, mas esse negócio de ter classe Royal, Paladin...
Acho que as classes eram as mesmas, com a promoção é só pra você ganhar alguns benefícios, tipo, sua mana regenera mais rápido, sua vida regenera mais rápido. Só isso.
Você lembra das magias fodas? Tipo, Echevogramas Vis, né? Que as magias era tipo em latim, né? O Tevolux.
Echuragran,
Echura Vita.
Como é? Echura Vita. Echevogram Visur.
É, tinha
Echevogram. Muita gente com essa magia.
Echevopoc. A Magic Missile era qual?
HMM era.
Isso não.
Daí é.
Não lembro.
A Magic Missile é a Dori Vis. A Dori Gram Vis era. Heavy Magic
Missile. Ó, tinha Echanapox, que era curar Poison, eu tô vendo aqui.
Poison Spider.
Great Light era o Tevogram Lux, que era iluminava tudo, cara. Pô, era uma beleza.
Eu tinha meu Grimório, cara, andava com meu livrinho lá com as feitiças.
Era 100 GP o Grimório, não era?
Não, não lembro.
O Paladino fazia comida, eu achava que era a magia mais merda, Echevopan, aí vinha a uva. Aí você, puta, uva, vou ter que comer essa merda.
Vou ter que comer essa merda. Ah, cara, e Tibia, tu podia ficar bêbado, lembra disso, cara?
Não lembro, não.
Cara, ó, cara, uma das minhas melhores bizarro, histórias, eu tava bêbado no jogo.
Ah, não. Qual foi, cara?
Cara, você melhores histórias na vida real, cara.
Foi assim. Histórias que eu estava bêbado no jogo.
Não, assim, é que eu tinha um amigo, que eu até perdi o contato com ele, o nome do char dele era Voltaire. E eu tava jogando com o Santiago, que era um outro char. Meu?
O meu era o
Montesquieu.
Cara, e quando a gente tava sem nada pra fazer, a gente ia pras tumbas de Ankramun. E, cara, a gente foi em uma das tumbas, só uma das tumbas, tinha um Jin, que era um gênio. E uma das habilidades do gênio é ele te deixar bêbado. E quando você tá bêbado, vocês sabem, você não segue o padrão, tipo, tô indo pra direita. Não, você não vai pra gente.
Eu acho que é pra disfarçar um dos vários bugs que tem no jogo. Eu acho que eles colocaram isso.
Não, claramente o personagem tá bêbado.
Aí o Felipe tava fudido. O Felipe tava fudido porque, tipo, a gente matou o Jim, só que o Felipe foi assim e pra um canto e 8 bichos em cima dele.
Claro, ele, o Tibia não tem
dor. Vem pra cá, me ajuda, eu vou morrer. Aí eu tô indo, só que eu não conseguia me aproximar dele. Põe pra atacar, idiota, eu já tá. E cara, em vez de eu me aproximar, eu só me afastava e o Felipe ria, tipo, filha da puta, eu vou morrer, vem me ajudar. Aí.
Vou te falar que no dia, no jogo, foi foda.
Foi engraçado. Cara. Sabe o que é o pior, cara? O pior é que o jogador de Tibia bêbado, ele não sofre, né, cara? Que ele já tá deitado. Ele não cai no chão.
Ele vai deslizando.
Aí, tipo, toda vez, nas próximas vezes que a gente ia em tumba, a gente parava, peraí, você tá com o anel, tá com o Dwarven Ring, porque você não ficava bêbado com aquele anel. Não, então...
Vocês lembram que em Hulkguard tinha um anel que anulava poison? Era muito bom. Dropava em lobo, né?
Eu não me lembro desse
eu peguei uma vez.
Mas no anel não.
Era o quê?
Era um colar.
Ah, era um colar. Entendi.
E não dropava de lobo, não.
Beleza. Eu perdi um sempre estragando.
Jogou uma Magic Wall. O Johnny é o solo. Gente, eu vou morrer. Seu broxa inútil, vem me ajudar, sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer, gente.
A cultura antiga era uma merda, né, cara? Conversa. Ninguém gostava. A gente jogava por porque não tinha mais o que fazer, cara. Porque fora isso.
O cara achava que podia ser legal, cara.
Como não? Eu dava 10 reais. Eu graças a Tibia, eu acompanhei a inflação da Lan House. A hora era 1 real, aí passou pra 1,20, 1,50, 2 reais. Eu botava. Bota 10 reais aí na minha conta. Tava lá jogando Tibia, só alegria.
Cara, não, mas aí é triste, cara. Pô, de boa. Pagar Lan House pra jogar Tibia ia ser um premium account disfarçado.
Tinha o. Tinha uma lan house lá na perto da casa do Yuri que todo sábado a gente ia lá pra jogar e tal.
Dendê Games, né?
E aí Dendê Games, exato. É. Orixá Lan House. E aí.
O Xanguinha Games.
E aí todo sábado o cara fazia corujão pra galera jogar Multibia, cara. Tipo assim, você ficava de madrugada, de meia-noite até 6 da manhã, trancado na lan house jogando Multibia, brother. Por que não? Sabe? Porra, cara, é um pouco triste você parar pra pensar agora, né? Eu fiquei triste agora.
Totalmente triste. Então. Cara, mas eu entrava nesse site de Tibia, cara, e procurava lá o wallpaper de Tibia, sabe, assim, os desenhos que a galera fazia na internet, sabe?
Pô, e os desenhos eram irados, assim, né?
Alimentar, sabe, a cultura, porque eu queria criar um mundo divertido, sabe? Aquilo não era divertido, eu queria criar.
Cara, alguma eu acho realidade que vocês não legal. Tiveram a mesma experiência que eu por um motivo.
Não mesmo.
Não, porque não tinha PA.
Guilda. A sua guilda. A minha guilda, cara, era épica.
Não era, você achava, meu.
Não era.
Não, era épica. Não era. Tinha o Cat Kel, que tinha a voz...
Magic Wall.
Eu acho... Não. Eu acho melhor a gente bipar aqui agora, tá? É, tipo, a voz do Cat Kel conseguia ser pior do que a do...
Medo B, começando no...
E você imagina... Você imagina esse cara liderando o seu na sua guild numa batalha.
É, ficava, Pedrinho, seu broxa, vem me ajudar. Cara, falar nisso, cara, esse, como o Nicolas falou, esse deve ser o maior meme de Tibia do mundo, né, cara?
Daniel... O que no solo?
Daniel Paladino jogou uma Magic Wall.
Muito bom. Jogou 2 Magic Wall, jogou 3 Magic Wall, ele vai me matar, hein?
Ai, tá me matando. Tá me atacando.
Pior, não tem ação, né? O cara fica tendo uma menstruação ali na hora, né? Tipo, o sangue sai no chão assim do nada, né?
Tinha outro.
Ai, me ajuda aqui, seu bracha.
Tinha um programa que você gravava vídeos de Tibia, tipo, e o vídeo rodava dentro do Tibia, né? TibiaCan, eu acho. Era isso. Ótimo. Tinha um vídeo clássico que eu lembro de ter visto com o Aldo e com o Yuri na sala de computação do nosso colégio, chamado Annihilator, que era uma missão que eles matavam o Demon, assim. E aí toda a gente ficava cantando a musiquinha da missão, tá tocando aí no fundo. E aí, tipo, puta, musiquinha da e aí a gente perdeu o vídeo e nunca mais, cadê o vídeo e tal? E ano passado eu achei o vídeo, foi uma alegria tão grande. Chamei o Aldo aqui em casa, comprei pipoca, a gente assistiu o vídeo. Felizão, cara.
Então, Annihilator é uma quest de level 100 onde você... Você e mais três jogadores entram num corredor onde tem quatro demons te atirando de longe e dois na sua frente. A sua missão é matar os dois da sua frente pra sair dali. Só.
Aí você pega uma porrada de item. E os
aí
cara...
você pode escolher entre quatro itens. A Magic Sword, também conhecida como SOV, que é a Sword of Valor.
E eu lembro do Aldo falando. Machado. Eu lembro do Aldo falando o seguinte desse vídeo: Life Fluid acabando como se fosse água. Né? Bom, sabe qual era o meu. O Tibia era um sofrimento, né, cara? Sentava em casa, aí vamos lá. Vamos criar uma conta. Puta, esse nome já está em uso. Aí você tinha que colocar um hífen, aí não pode. Caralho, botar um W aqui, seu nome está muito grande. Era várias restrições, você não... eu tinha que enfrentar o Ferreiro Lui. Olha aí, olha isso, cara. Olha o nome que eu coloquei, Ferreiro, cara.
Eu nem me lembro, nem me lembro o nome eu tinha dois personagens, eu nem me lembro o nome dos dois, cara.
Só que a criação de conta no Tibia só tinha uma coisa muito boa.
Isso.
Ela te fazia uma senha bizarra, com muitos caracteres estranhos, que você levava pra da vida. Até
porque
hoje,
era bem. Descubra
minha senha de Tibia.
Exatamente. No começo, o login era um número aleatório e a
uma
senha
sequência
também.
De seis números, que depois foi pra sete números.
E a senha também era aleatório. Então eu tinha que gravar aquelas merdas. Eu gravei de duas contas. E até hoje, cara, todas as minhas senhas... Eu tô a senha do meu e-mail, a senha do afogado, tudo, cara. Todas as minhas senhas, sério, sem zoeira. Até a senha do meu computador, pra entrar no meu computador. São senhas e contas de Tibia que eu tive que memorizar, que eu fui obrigado a memorizar pra jogar. Então, muito obrigado, Tibia. Você faz parte da minha vida.
Na questão do nome, eu vou listar aqui alguns que eu lembro que foram os melhores que eu já vi. Eu já falei do João, que era o Oi, depois ele tomou um name lock, que era o banimento por nome proibido, e ele mudou pra Nextel, tomou outro banimento.
Que zoado.
Aí ele virou o Bronze Man. Ah, beleza.
Bronze Man.
Claro, tudo a ver, né? Oi, Nextel, Bronze Man.
Mas também teve o Pão. Sim, o nick do cara era Pão.
Aí, name lock.
Aí ele virou The Zoom, mas beleza.
Caramba. Qual é o seu? Qual é o seu?
Santiago The Warrior é o char que eu mais cuidei com carinho.
É o level 200?
Não, ele é 111.
É o que mais matou gente?
Não, o que mais matou gente foi o Reno Estrega.
Reno Estrega?
É assim, ó. Reno Estrega.
Beleza.
Se você já viu esse nome, eu já te matei.
Simples. Cara, pessoal que jogou o Tibia na época.
Ou então essa daqui. Sabe
por esse cara? Era o Pedrinho.
Gracaguan.
Não, e o... Como é? E a agonia quando o seu mundo enchia? Ah, criou um servidor. Aí é todo mundo, né? Beleza, tamo jogando, calminho. Quando o mundo enchia, aí começava a fila. Começava assim, você é o segundo da fila. Aí, opa, legal. Você é o primeiro da fila, entrou. Uma semana depois...
Isso era muito triste.
Uma semana depois, você é o sétimo da fila.
Uhum.
Ok. E o problema é que você tinha que esperar, era o tempo da net de escada, no meu tempo, pelo menos, de escador do cachorrinho da League. Aí você tinha que esperar. Dava sábado, 2 da tarde, sua mãe falava, você tem até 6 horas. Aí eu entrava, felicidade, você é o 104º da fila. Aí eu, puta que pariu. Aí eu ia pro site do Cartoon Network, cara, jogar.
Joga Dexter, Batman.
Exato.
Pera aí, também tô esquecendo de um outro nome muito bom. Que foi um cara que saiu na porrada com o Pão. Cheira meu ovo.
Caraca, só eu levava o jogo a sério, cara. O nome do meu personagem era Harley Poe, que era o nome norueguês, que significava herói sábio.
Só você,
olha só,
cara. Sinto muito.
Só eu, cara. Eu fiz um mago boladão lá. Caraca,
eu já tive...
matar todo mundo.
Um dos caras que eu não gosto no Tibia, o nick dele é... As iniciais é LKL.
Puta, era eu. Mentira.
Logic Knight, legal.
Logic Knight, legal. Você sabe que o Pedrinho pecalizava, mas eu pecalizava do meu jeito em Rockguard, sabe o quê? Eu chamava um noob despretensioso, só pelo prazer da zoeira, cara.
Falava, você deixava ele preso no, na salinha do troll.
Não, eu era mais inteligente. Eu falava assim, vamos fazer uma quest? Cara, bora. Aí eu ia pro lugar que ia naquele caminho lá em Rockguard que você podia lutar com lobo, troll, bug, essas coisas. Quando você descia a escada, tinha uma chama e uma parada de choque. Aí eu falava assim, ah, você aperta Ctrl W X F794 e se joga no fogo ali. A cara, pô, eu não vou me queimar, não. Não, vai multiplicar a sua mochila. Aí o cara ia na alegria com... Ctrl 974, pulava no fogo e começava a pegar fogo. Aí, caralho, eu tô morrendo, aí eu pulo no choque. Aí, o cara ia pro jogo, corria pro lado pro outro, que nem uma galinha despedaçada, morria. Aí eu levava, sei lá, 2 GP e uma club. E
cara,
ganhei minha tarde, cara.
Eu lembrei de uma lembrança muito boa agora, cara. Que minha primeira namorada virtual foi no Tibia, olha só.
Olha aí.
Nossa, Nicolas, senhora. A gente aqui falando de proteger virtualidade. E o Nicolas desde cedo, hein, cara.
Inclusive, Larissa, um beijo. Eu tenho amizade com ela até hoje. Olha só, cara, que bizarro, cara.
Que bizarro. Minha
primeira namorada virtual, cara. Tipo, a gente jogando lá, aí aquela coisa, né? Hoje em dia não daria mole, né? Porque, pô, tu olha lá, achar feminino, tu sabe. Exato. Que é um homem, né? Mas aí, adicionei na
até por isso que algumas pessoas me chamam de Michelinha, tá?
É por isso mesmo, Pedro? É só por isso, Pedrinho?
É porque eu tinha um char isso, level 108, que era com ele que eu lutava de guerra.
Só de... Caraca, cara, pera aí, você tinha um 200... Cara, somando isso daí dá 300 anos de levels, cara. Que isso, cara?
Tinha, mas enfim, eu aí... tinha 6 chars, cara.
Pera aí, não tem uma história, não.
5 oh, acima do level 100.
Aí, cara, o namoro deu certo, cara. A gente ficou um ano jogando Tibia juntos, sabe? E
jogando, acabou que eu falei, poxa... Eles matavam rato juntos, que beleza, que saudade.
É, que bonito, né, cara? Uhum. Aí, um dia eu cheguei e falei, pô, não vai dar certo, a gente mora muito longe, que não sei o que, ela era de Minas Gerais, né? Era não, ainda é. Aí eu falei, não vai dar certo.
Ih, jogadora isso, de Minecraft.
Que é mineira.
Nossa, meu Deus do céu.
Ele
valeu, Magal, desesperado.
Valeu, ele tava esperando pra lançar essa piada há tanto tempo, cara. Eu não tava deixando.
Ele chegou pra pagar uns dias atrás, né? Pô, cara, se alguém falar mineiro, eu vou soltar essa piada.
Ai, ai, mas é boa, cara, tipo...
Boa amizade, alguém boa amizade contigo.
Boa. Bom, Pedro, você quer que fale alguma coisa sobre jogadores lendários?
É, Sunrise é grande jogador, Hooker level 108, Bubble é lendária, primeiro jogador level 100, primeiro jogador level 200.
Pô, a Bubble na minha época era mito, era tipo...
É exatamente, cara.
Porra.
É, mas um dos que eu mais gostei, que eu mais respeitava, Karthaus.
Karthaus.
Karthaus, ele criou a mitologia dentro da mitologia.
Caralho.
Porra. O cara é foda, hein?
Porra. E, bom, não tem como... não falar do grande Nagios, um grande amigo meu que morreu em 2007, que pra vocês terem ideia, quando, tipo, ele morreu um pouco antes do update. No update tem um char que usa o mesmo outfit que ele em Thais, e o nome do char não, desculpa, um NPC, né, que se chama Nagi.
Ah, maneiro.
Imortalizou, né?
Muito bom.
Que imortalizou, velho.
Maneiro.
Para 300 mil usuários que ainda jovem.
Bom, no mais, eu queria contar uma historinha aqui de uma vez que eu entrei no site e tinha assim, ó. Ganhe prêmio a conta em Tibia. Mande sua conta e sua senha pra esse e-mail aqui. Aí eu, cara, eu mandei, eu liguei pro Aldo, falei, Aldo, tu não vai acreditar.
É a nossa chance.
Nossa chance, cara. Aí eu falei, quando eu tava descrevendo pro Aldo, ele falou, cara, isso aí não é hack, não? Aí eu parei pra pensar, percebi a roubada que eu tinha entrado e falei, não, cara, vamos lá, pô.
Tem que sair por cima, né, cara?
Exatamente.
E-mails! Ha! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá!
É a transição do Gabriel, né?
É o do cara do Crash Bandicoot. Buga, buga!
Bandicoot, né?
E aí, tudo bem? Como é que vocês sentiram em liberar esse programa tão velho para a audiência?
Cara, a audiência eu fico feliz.
Cara, que eu não participei desse programa. Galera, eu dominava foda, hein? Eu cobrava imposto para as pessoas entrarem.
Cara, eu não sei se isso é um mérito, não, sabe? Ai, meu Deus, Tibia é uma fatia das nossas vidas, cara. Na moral.
Foi um. Olha, eu sempre fui um bosta em Tibia e eu engordei 40 quilos por causa disso.
Ixi! Olha,
você era um bosta por causa de Tibia?
Por causa de Tibia.
Ser um bosta veio junto, né, cara?
Não, ser um bosta em Tibia, cara. O que é pior, que eu me esforçava e não conseguia resultado, né, cara?
Ai, meu Deus. Mas, cara, Não, deixa não.
Posso.
Você... me ofender gratuitamente.
Se você também quiser ofender o gordo, você pode mandar um e-mail para Afogados no Sofá. De que maneira, Renato Siqueira?
Você pode mandar um e-mail para contato@afogadosnosofá.com.
.com?
É, tô com um pequeno pigarro aqui.
Caposca. Se você quiser acompanhar o Afogados durante a semana e nos dar audiência e nos divulgar para os seus amigos, como é que você faz, Reinaldo?
Deixa um pouco, Reinaldo. Você pode...
É o melhor uma mensagem subliminada.
Sim. Eu, hein? Tá bom, né? Então, você pode ir lá no seu navegador e digitar facebook.com/afogadosnosofá, que você dá uma curtidinha lá, né? Uma coisa boa da vida.
Galera, aliás, eu vou falar uma coisa, hein? Eu tô planejando usar mais o Facebook aí.
Agora você tá planejando, Gabriel? Uhum. Reinaldo, a nossa desafio promoção do inferno, como é que foi aí?
10 curtidas.
Exato. Está indo uma coisa muito ruim, cara. Muito.
Caralho. Não, está indo não, porque meu prazo foi de uma semana.
Nunca mais terão.
Nunca mais terão?
Cara, nunca mais terão um episódio perdido, cara. É isso mesmo?
Cara, vocês cometeram um erro muito grande. Vocês iam descobrir por que eu chamo o Magal de Saci Pererê, cara.
Não, isso todo mundo já sabe, você falou no programa de Bleach, mas...
Ah, não, cara. apaga.
apaga.
Corta, todo mundo já sabe por que... Bom, mas, caramba, eu não esperava muito mais de vocês, não. Vou ser sincero.
Caraca.
Tava bom demais, né?
Tem
comentários, e-mails, né?
Uhum.
Aí, né, pô, assim, quando tá bom demais... Isso inclusive, tava no pó de café de Lady Murphy. A segunda lei da termodinâmica diz que se alguma coisa tá muito boa, em falando legalmente, porque eu não sou físico nem nada, né? Se uma parada tá muito maneira, é porque provavelmente tá bem perto de dar merda.
A Lady Murphy é na categoria maluquice, né? Não é na categoria física, não, cara. É loucura.
Não, mas a segunda lei da termodinâmica tem uma parada de desordem. Sabe? A tendência das coisas, em geral, é a desordem, né? Então, se algo tá muito tempo ordenado, maior é a chance dele entrar em desordem a qualquer momento, sacou?
Tá bom.
Viver preocupado é não viver, né?
É não viver, e você pode gastar sua vida na internet seguindo o Twitter do Afogados, que é qual, Gabriel?
É o twitter.com/afogadosofá ou @afogadosofá, se eu quiser ser descolado. Agora, galera, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Pessoal, tá, beleza, você já curtiu o Facebook e tal, tem uns filhos da mãe que não curtiram, mas a galera que curtiu, eu vejo que muita gente curte lá quando a gente posta o programa, né? Pessoal, se vocês compartilharem, ajuda muito a gente, porque a gente vai atingir outro público, entendeu? Então, se vocês puderem compartilhar, além de curtir quando a gente posta, é muito bom. Façam isso, por favor, ajudem o Afogados.
É verdade, porque exatamente. Assim, estou muito triste, devo dizer, com todos os ouvintes. Obrigado por mandarem e-mail, mas, pô, tava esperando, cara.
Eu também, cara, também fiquei triste. Eu achava que eu ia ouvir minha edição, a edição do gordo. E você mandou... Porra, puta que pariu.
Caraca, tem duas edições, né, cara? E uma eu fiz um programa tão bosta, cara.
Não, tira. Não pode falar que é isso, não.
Pode deixar na vontade, pra eles perceberem que eles perderam.
É, né?
Joga na cara.
Gravado com aquele programa, com aquele microfone bom.
Maravilha,
gente. Você também pode seguir o YouTube da Afogados, que o Reinaldo recentemente fez uma loucura.
Exatamente, fiz 12 horas de live do Batman. Né? Não foi no YouTube, foi no Twitch. Então, mas tem o link no. Vou botar o link no post aí. E, cara, o YouTube, eu tô ficando decepcionado com o YouTube, tanto quanto o Magal está ficando com o Facebook, viu? Porque o YouTube, se vocês perceberem, eu até deixei um pouco mais de fazer vídeo pro YouTube, né? Uhum. Eu bolei uma mudança bacana e tal, de fazer review em vez do vídeo. Eu tô tentando mudar, né? Pra ver se eu alcanço uma audiência maior. Porque o YouTube, ele é muito desvalorizado em comparação com o nosso conteúdo em áudio, né? E isso é assim, se, né, se não atingir certo público, acaba, porra. Entendeu? Porque a gente tem, né, uma margem que a gente aceita. E se esse número ficar muito abaixo da margem, a gente fala, pô, não tá dando certo, vamos parar com essa porra. Mas então, vocês, por favor, deixem aí as suas sugestões para o que a gente fazer com o YouTube, porque aparentemente não tá dando muito certo, né? Esse formato.
Tá. Inclusive, a pessoa que viu a live do Reinaldo já sabe qual é o tema da semana que vem.
Exato. E, porque tá, Reinaldo Siqueira assim, fez besteira.
Mas é normal, mas é normal. Esse é o nosso querido Reinaldo Siqueira.
Eu queria mandar, inclusive, um abraço pro Jean. Né, o nick dele na Steam, Jean K, que ele me mandou How to Survive pela Steam, cara. O maluco comprou e me deu de presente. Muito obrigado, cara. De verdade. Cara,
boa, cara. Um abraço aí, valeu.
Inclusive, tava acompanhando a live, acompanhou bastante a live. Não fui até o final porque o maluco tinha que acordar cedo, sei lá, mas ele tava lá. Valeu, cara. Obrigadão também ao Silva, que ficou até o final. O cara é guerreiro.
Pô, cara, o Silva vai participar da próxima leitura de e-mails, falei.
Olha aí, cara.
Tá merecendo.
E olha os achievements, né? Achievement. É. Acompanhar a live até o final, achievement. Mandar pro primeiro e-mail, achievement.
Caraca, essa é a nossa decisão. A nossa decisão é completamente aleatória, né, cara? Não existe uma regra. Exato, nós somos soberanos. Somos só.
É, o podcast é nosso, a gente vai o que a gente quer, cara.
Ai, tá ok. Então vamos para a leitura de e-mails. Felipe Magal.
Primeiro e-mail do Luiz Cláudio. Eu vou parar de falar, ele fala aqui. Luiz Cláudio começa dizendo: olá, galera do Afogado Sofá, me chamo Cláudio, tenho 20 anos, sou do Rio de Janeiro, capital, atualmente desempregado, sendo que fui desligado do exército mês passado. Todo mundo, né?
É.
Você foi lá hoje, não foi, Gabriel?
Eu fui lá, cara. Graças a Deus não pediram pra ver meu pinto, cara. Constrangedor, né, cara?
Caramba, como é que você foi dispensado? Diz aí.
Eles olharam pra mim na fila e falaram: você quer servir? Eu falei: não. Eles falaram: então senta ali que você vai jurar a bandeira. Eu jurei. Aí eu fiquei naquela posição, Adolf Hitler rindo no inferno.
Na hora que eu fui jurar a bandeira, cara, o cara se atrapalhou todo, bateu a bandeira, foi mais engraçado. Mas eu contei isso no programa 49.
Eu vou ouvir, vou ouvir.
Ova que é bom. O Cláudio disse que escuta muito podcast, com certeza. Olha isso, o de nós, Afogados, bate de frente com os pods que são considerados tops. Ah, olha aí.
Olha
aí. Porque a gente é top, né, cara? Foi mal.
Exatamente.
É uma pena... capa de revista.
É uma pena que os nossos ouvintes não nos defendem dessa maneira no Facebook. Olha aí que tô muito triste.
Pois é, cara.
O clima até abaixa, né?
A gente fica pra baixo, cara.
Eu vou dizer uma coisa aqui que eu tô na garganta, viu? Se essa porra desse Facebook não chegar a 1000 likes em duas semanas, no máximo, eu vou fazer o máximo que eu puder pra atrasar essa merda dessas edições, pra essa porra ficar quinzenal. Saca?
Caralho.
Sério, eu acho que a gente devia quinzenal mesmo, cara. Porque assim.
Caraca, que mimimi, cara.
Eu até ia falar no começo, vamos parar com o MH e tal, mas né, ele tá aí, é uma entidade. Mas quando eu tava pensando em maneiras do Afogados voltar, eu fiquei pensando assim, pô, quinzenal, porque a gente não tem muito tempo e tal. Então, deixa aí os recados pros ouvintes, né? Ouvintes, se for quinzenal, vocês vão chorar? Quanto você pagaria para não ser quinzenal?
Você pagaria 300 likes no Facebook? Hã?
Caralho.
Não, aí já virou mimimi já, cara.
Peraí. Mas pra mim era mimimi desde o início, não era não?
Caralho.
O Claudio fala: a maneira como vocês conduzem o programa é excelente, como por exemplo, a leitura de e-mails no final do programa, que fica melhor do que se fosse no começo.
Ah, obrigado,
cara. A decisão do Gabriel, inclusive, essa, né?
Foi isso que eu pensei. E é o momento que eu mais gosto de gravar, hein, cara? A leitura de e-mails.
Você sabe que eu fico meio triste, assim, porque sempre que eu edito um programa, eu tento fazer um final legal, então a música, encaixar, ficar um negócio bem engraçado e tal. E aí vem os e-mails e corta tudo.
Mas e-mails é LOLs every time.
Mas aí eu penso assim, mas os ouvintes preferem assim, né, cara? Ninguém quer. Quem não gosta de ouvir e-mail, pula e tal. E, quer dizer, fecha, né?
Não,
tal.
Fecha.
Fecha. Bom, ele começou a ouvir recentemente e diz que está disseminando para todos os amigos. Olha aí,
é uma pessoa que merece minhas congratulações.
Olha, bota na lista aí de pessoas a serem gravadas que nunca vão gravar. E ele valeu. Ele diz, agradece a todo mundo, a todos da equipe. E diz aqui, inclusive, que não é porque ele mora no Rio de Janeiro que ele sabe do tráfico de drogas. O que? A gente falou isso?
Caralho.
Eu não sei, cara. A gente zoa as regiões. Aprenda isso.
E ele falou que muitos colegas deixaram a vida no quartel pra entrar no movimento.
Pô, cara, eu quero aprender a limpar armas, já é suficiente, né, cara?
Já é, já tá dando, já. Próximo e-mail do Jim Monteiro, de 20 anos, estudante de história na UFF e ex-praticante de karatê, Shotokan, judô e ninjutsu.
Olha aí, veio dando carteirada, hein?
Vai dar um rasinho aí.
Ah, vai, ninjutsu, caraca, meu Deus do céu.
Vai dar um
shidori. Impressionante, hein, cara.
Vai, kagebushi na gente.
Eu, como tô bastante longe de você, posso dizer que né?
É, né, cara? É, mas só que ele faz jiu-jutsu, né, cara? Sei lá, ele vai...
Ele vai ter, largar a bomba de fumaça e se teletransportar pra cá.
Exatamente.
Tipo, vai soltar...
Na procura de asiático, né, cara?
Vai soltar ele é do clã Uzumaki, é isso.
É, exatamente.
Saudações. Como tenho muito o que falar, vou pular os elogios que vocês merecem e ir direto ao assunto. Gostei. Obrigado. Pessoa direta.
Obrigado.
Técnica de combate sempre existiu. Tá falando daquela parte de história maluca.
Sim. Pô, você não tem noção do que foi aquela parte.
Ele diz que até os homens da caverna sabiam a melhor maneira de bater com um tacape na cabeça de alguém. É no pitério. Você sabe que eu aprendi anatomia isso. Pitério é a região mais frágil do crânio. Tem um ramo da artéria meníngea média, ramo anterior, que se você bater ali, caraca, dá uma hemorragia.
Porra de idioma fez que você falou agora.
É, whatever, man.
Ai, o que a gente conhece hoje como artes marciais, as orientais, pelo menos, surgiram graças à burocracia chinesa. Olha que interessante, que criou uma política de Estado baseada na organização de todos os saberes, inclusive os saberes da guerra. Esses saberes foram assimilados pela estrutura familiar paternalista, criando a diferença entre estilos, que no começo era basicamente familiares. Por isso que tem, eu sou do estilo... Lembra do estilo da Kaoru lá? Se bem que isso é China, né? Mas da Kaoru do Samurai X.
Sei.
Que ela defendia o dojo da família dela, porque o estilo dela, blá blá blá, sabe?
E eu pelo estilo Zigzawa. Quero sua irmã, seu relógio tá na rua assim, pá! Vamos lá.
E pelos monastérios também, dando origem às artes marciais orientais e seu caráter espiritual. Essa tendência foi depois assimilada pelas regiões próximas como Japão, Okinawa e Coreia. Ele diz que a Europa também possuía artes de combate complexas, mas estas, talvez, por não possuírem um caráter espiritual tão forte, ou por não estarem tão integradas à sociedade, foram gradualmente abandonadas após o advento das armas de fogo, e chegaram a nós apenas através de alguns manuais de combate produzidos entre os séculos 12 e 16. Ele aconselha pra gente jogar Hans Taulhofer no Google e ver o que é que ele tá falando. Eu não vou jogar, vocês não?
Não, não.
Não, jogo, cara, jogar no Google.
Eu sei.
Olha os ouvintes vão jogar, Jim, tenha certeza.
É Hans o quê?
Hanzinho, né?
É, exatamente o que eu pensei.
Quanto ao ninjutsu, meu Deus, como no caso de qualquer arte marcial, eu não vou ler, não. Ele vai defender essa porra, é?
Vai lá, deixa o cara, velho.
Existem muitos dojos merda de ninjutsu. A maioria, eu diria. Uhum. Quase todos. E alguns... O único que presta é o quê? O clã Tira, seu.
Não, o único que presta é o que ele fez, com certeza. Manda aí.
É, certamente. Tá, puxa, falou tudo, cara. O problema é que o mais difundido é uma organização chamada Bujinkan, criada pelo mestre Masaki Hatsumi, que foi, pasme, produtor e ator da série Jirai.
Olha, cara. Então o cara tem gabarito.
Oi?
O cara tem gabarito pra artes marciais, cara.
O cara tá descrendo o próprio e-mail dele, né?
É, né? Jiraiya, cara.
Para tornar a sua arte mais comercial, Hatsumi escolheu suavizá-la, criando desse ninjutsu galhofa que vocês sacanearam e eu também sacaneio. Mas o estilo que ele treinava, né? Olha, além de técnicas desarmadas e múltiplas armas, como espada, faca, bastão, shuriken, tinha treinos de trilha, olha aí, escalada, era um escoteiro, né?
É, exatamente, cara.
Furtividade emboscada, era o escoteiro do mal, foi pro lado do nego da força. E era praticada num bosque próximo da floresta
típica. E lá, é escoteiro.
Tinha brincar de RPG, né, cara?
Uhum. Ele disse que o sensei dele praticava outras artes marciais. Ah, o sensei do Nicolas também, cara, todo mundo. Que é extremamente incentivado no ninjutsu. Agora, quanto ao karatê-do, ele fala karatê-do. O estilo Shotokan não é o mais tradicional de Okinawa e seria o Shorin Ryu. Mas, porque o Nicolas falou que era bem tradicional. mas é o mais difundido mundialmente e o que deu a base ao karatê como esporte de competição. E o Nicolas tem razão, o Shotokan bem praticado é extremamente versátil e completo, incluindo até algumas técnicas de Nagewaza, que são quedas e projeção, e Newaza, imobilizações no chão, além, é claro, do Atemiwaza, que é a porrada, né? Pura e simples.
Era o Shotokan que o exército japonês usava, né?
É, o Shotokan que Armando fazia, nosso amigo.
Sim,
maluco.
Exatamente, que quase me deixou cego jogando a caneta no meu olho.
É, que jogou uma cadeira em outro amigo. Olha exatamente. Aí a referência que a gente tem.
Muito arte, uma arte muito disciplinada, nossa.
Mas o Shotokan, inclusive, que o Lyoto Machida, do SC, transformou no Karate Machida. Não sei se foi ele ou o pai dele, né? É uma parada bem familiar mesmo, cara. Karate Machida, né? É da família dele e tal.
Hoje ele tanto, né?
É, mas ele deixa, né, falando do Lyoto Machida, ele deixa um vídeo do Lyoto falando desse karatê, porque o pai dele é mestre e tal. Ele teria muito mais que falar de artes marciais, já que o assunto ele adora e pesquisa bastante. Mas o e-mail tá grande demais, ele duvida que a gente vai ler, é isso, continua. Cara, mande mais e-mails, gostei. Você
é um cara que sacou, né, como é que funciona.
Bom. Pois é, exatamente. Não veio chorar e nem veio falar, ai, eu entendo tanto desse assunto, vocês não falaram tanto quanto eu entendo, eu odeio isso.
High five, brother.
Magal ficou puto mesmo, né?
Fiquei um pouquinho. Vou dar uma
caralho, Magal.
Vou dar negativa.
Magal é um.
Caralho, eu vi esse vídeo negativo.
Nossos comentários, cara. Eu li nos comentários, não tinha nenhum troll, né? Aí de repente aparece o Magal, assim, falando com o cara todo rancoroso, assim. Caralho.
Você viu que o pessoal agora tá armando uma briga entre eu e o Nicolas?
Caraca, o Nicolas ganha, cara. Foi mal.
Ah, ele ganha, ele ganha.
O Nicolas dá a voadora do mal, por sei lá, o pessoal ficou assustado.
É, eu percebi isso, o pessoal ficou do lado do Nicolas, tudo bem.
Não, o pessoal tava te defendendo, falando que você jogava Dendê no Nicolas. Tá?
Não, mas falou Nicolas, podcast lendário, voadora mortal, Magal, piadista, Zorra Total e baiana. Próximo e-mail, da Carol AA. Ela fala, olá pessoal do Afogados, tudo bem? Como foram o neném? Como foram o neném? Eu pergunto.
É, né, Carol? A gente
mais ou menos, né?
É, esse programa aqui é gravado por pessoas que têm inteligência abaixo da média, excluindo o Magal, que passou em medicina, né?
Olha aí, obrigado. Primeiramente, ela queria dizer que conferiu o Twitter depois de muitos meses e descobriu a intimação de vocês. Eu tuitei falando, Carol, bom de e-mail e tal.
Caraca, você mandou direto assim, Carol, mande e-mail.
@ Carol, não sei o que lá.
Eu me senti mega oprimido, assim, caraca, os caras estão mandando.
Sobre artes marciais, ela disse que nunca fez nada, né? Mas sempre quis fazer. Quando ela era criança, ela era muito agressiva pra uma menina. Tinha um jeito de moleque, não gostava de maquiagem, nem de colocar vestido rodado. E sempre brincava de luta com os outros.
Ah, você era uma boa menina, acho que...
Não, muitas meninas são assim mesmo, são,
sim,
né?
Sim, sim. Inclusive, eu queria fazer karatê, porque tinha uma menininha que fazia karatê que gostava, e a menininha me deu uma surra. Eu parei de fazer karatê.
Isso é um trauma, hein? Né, cara? Hoje em dia, obviamente, ela disse que isso mudou, mas ela ainda tem vontade de fazer aulas de alguma arte marcial, principalmente para defesa pessoal. Eu aconselho todo mundo, cara, devia fazer.
Então, sim, sim.
Ou, não como esporte, né, como a saúde, como filosofia e como defesa também, cara.
Porrada.
Chega um vagabundo com uma escova de dente querendo te assaltar.
Com a folha de bananeira, né?
E a escova no rabo dele.
Você pode dar uma negativa, né? É. Qual é esse vídeo, cara? Muito
louco. Ela disse que queria estudar defesa pessoal, já que está estudando direito e tem que saber se defender se acontecer alguma coisa, né? Tipo, se o Meritíssimo que juiz querer cair na porrada, né? Tipo, vamos lá.
É, ela vai ser tipo a.
Rasgar a toga, tá ligado? Tipo, uou, agora é porrada.
Ela vai ser tipo o Harvey Dent, tá ligado? Lembra do filme do Batman, Harvey Dent?
Caramba!
Assinar o maluco?
Galera, vamos fazer um jogo de tribunal.
Juiz porrada, velho.
Isso! É tipo, você escolhe. Tem um advogado agressivo, tem um juiz que é um velho fortão, certo? Tem a advogada gostosa, que todo jogo de luta tem que ter uma gostosa.
Que chuta rápido, né?
Tem um réu maluco, um réu com camisa de força, né? Muito. E o especial do réu é chamar o júri pra ir a favor dele, né?
É, né?
E tem o Ace Ventura, loucaço lá, né?
E tem o mentiroso também.
Mentir, olha. Né, cara?
Bota todo mundo, cara. Um amigo dela disse que falou que seria bom fazer Krav Maga. Ela disse que a gente mencionou no podcast, o que foi muito útil, porque ela não sabia nada do assunto, achou muito foda, e por R$50 por mês tá barato. Tá barato mesmo.
R$50, cara, tá barato.
Pô, Krav Maga? Você vai sair uma porradeira do caralho, por R$50 tá ótimo.
É, e você vai lutar não só contra escovas de dentes, mas contra armas também, né?
Você sabe que o Magal é mestre, né?
Que é na arte do Dendê?
Na arte do Krav Magal.
Ai, meu Deus. Grave Magal, cara.
Eu pensei que eu ia lançar essa. O cara veio.
Parabéns, Ronaldo.
Sempre à frente, sempre à frente.
Olha aí.
Enfim, é isso. Ela adorou o programa e até a próxima.
Tá certo. Um abraço, mano. Ô, Magal, cara. Peraí.
Penúltimo e-mail do Ramiro Biasati.
Penúltimo e-mail, eu já não sei agora.
Agora é. Ele fala: e aí, niggas? Yo!
Yo!
Cara, peraí. Minha mãe, na casa de minha mãe tinha uns bonequinhos que era tipo. Os niggas, assim. Era tipo. Uns bonequinhos de plástico que é tipo: quais são os niggas? Tenha todos os seus. Aí tinha aquele cara da.
Caralho!
É, não eram niggas, era tipo hoodies, era tipo homies, uma parada assim, sabe? E era tipo o bairro do subúrbio americano, aí tinha um rapper maluco. E os nomes eram tipo Mr. Papa, sabe? Umas paradas muito estranhas. Tinha um.
É isso, cara.
Não sei, cara. Tinha um cara numa cadeira, o negão na cadeira de roda, sempre tem que ter, né?
Gente,
tinha.
Qual a história tinha triste pra contar, né, cara?
Caralho,
que. Nossa, tinha cara. Um cara no Ice que tinha cadeira de rodas. E naquele filme Snoop Dogg, aquele. Tira treinamento, fica na cadeira de rodas também.
Uhum. Tá, sempre tem que ter. Errado, cara, não?
Não, cara, niga não é negro. Niga é o negro do Brooklyn.
Mas é negro, né?
Sim, daí, tem, cara.
Compre já todos os seus, cara.
Que piada escrota! Caralho, o Reinaldo tá atômico hoje, cara.
Meu Deus.
Mas é isso que o Magão falou, cara.
Isso daí passa, né?
Tipo, voltamos a 1800, compre já os seus negros. Ele fala aqui que é novo na base de ouvido da Afogados, gostaria de nos...
Um abraço, tô dando abraço hoje.
Pessoal. Tá, peraí, deixa eu rir aí, você fala. Ele fala que é novo na base de ouvido da Afogados.
Um abraço, gordo.
E gostaria de parabenizá-los desde já pelo trabalho que vocês vêm fazendo no podcast até onde ele escutou. Ele disse que começou a acompanhar a Afogados recentemente e por conta disso hesitava em mandar e-mail. Você não deve fazer isso.
Não deve. Pode mandar. Você pode mandar, manda sua impressão. Tá ligado? De ser lido.
Não, vou falar o seguinte: os e-mails novos, os ouvintes novos vão ter uma certa prioridade a partir de agora.
Olha aí.
Na minha opinião, porque eu quero ouvir a primeira impressão do cara. Pô, achei uma merda e tal, vai tomando cu, essas coisas.
Acho que se o cara vai se dar o trabalho de mandar e-mail, né, cara?
Exatamente. Ele fala que, diferente do Afogados, o Otaku Edificador, que é um blog meu, uma página que ele acessa há anos. E foi através dela que ele conheceu o Afogados. Ele sempre achou o humor do Magal muito sagaz. Olha isso. Eu vou falar uma parada. Eu me orgulho muito disso. Eu criei uma certa tendência no Otaku Edificador, sabia?
Qual é?
Que é o título do...
Rabiços Atorchados.
Não, o título do post não tem nada a ver com... O título do post é a piada, sacou? Então, por exemplo, eu postei um negão... Você já viu aquele vídeo que o negão bebe água e começa a cuspir água assim pra todo canto?
Meu não.
Aí o título do post era assim... Pô, quer dizer que a cor do Squirtle Shining é preto? Sacou? Tipo o Squirtle. Entendeu?
Entendi.
Tem
piadas melhores que essas, mas... tipo,
né? Você se orgulhou dessa...
E não, e aí todo mundo que posta no Taco Tifador segue essa linha de a piada não tá no comentário. A piada é o nome do post não tem nada a ver. Eu gosto, eu me orgulho um pouco disso.
A gente não compartilha dessas páginas malucas suas, né, cara? Só do Afogado mesmo. Bora.
Ele disse que viu, né, o post da edição 50 do Afogado que eu postei no Taco Tifador, que tinha, inclusive, esse episódio derrubou o servidor do Afogado de tantos downloads. E tinha nossa. Foi. Mas o outro servidor. Ele tinha minha participação, ficou interessado e eu tornou um ouvinte. Ele disse que a edição sobre Dragon Ball foi, em caixa alta, a edição mais engraçada que ele já ouviu de um podcast. Eu tenho alguns comentários a tecer.
Primeiro, você não ouviu todos os nossos podcasts então, né, cara?
Não, primeiro, eu fico feliz, porque assim, muita pouca pessoa comentou e eu gostei muito desse programa e tal, sabe?
Você gostou só da intro, mas ó.
Não, eu gostei de tudo, porque eu fiz essa porra sozinho, praticamente. Porque o Reinaldo dormiu e o Gabriel orou. E aí? Aí eu tive que dar um jeito lá, gostei muito, cara. E ninguém mandou um elogio dessa porra, então obrigado, cara. Você é o primeiro cara que elogia o programa. E segundo, ouça o resto, cara. Tem programa mais engraçado, realmente.
Tem programas excelentes aí, cara. Apesar de eu não ouvir, mas...
Vou até aconselhar aqui, ó. Vou falar. Pronto, Ramiro, ouça agora esses programas nessa ordem. Programa 49, de militarismo. O programa de astronomia. E o Coisa Que Eu Odeio, parte 2. Pronto, são programas engraçados. Eu gosto muito deles.
Ah, escute o de colégio, muito bom.
E Reinaldo, tem alguma recomendação?
Fallout e Afogados na Street.
Mas Fallout não é engraçado, Fallout é legal. Fallout
é bom, foi um ótimo programa. Inclusive o Corraine loucaço no final foi ótimo.
É, ele diz que riu do início ao fim, com o programa 50 se esforçava para manter o volume das risadas baixas, para evitar atrair atenção, mas não teve jeito, a mãe dele abriu a porta no quarto, achou que ele tava morrendo, foda-se. Através do Apogados,
ele começou... Minha mãe ia achar que eu tava, né, consumindo coisa errada.
Através do Afogados, ele disse que começou a ouvir podcast em geral. Além do Afogado no Sofá, ele acompanha também o Mais Um Cast e o Pod Café, em relação ao qual nós aparentamos ter uma certa rivalidade, olha isso.
Ué? Com quem? Com o Pod Café?
Tá maluco, cara.
Ele fala primeiro, que... primeira coisa que a gente tem que dizer aqui.
O Nicolas, ele foi gravar o Mais Um Cast, se não me engano, e ele falou lá que era do Bacanudo e do Afogado, olha lá.
Olha aí, cara. Olha aí. O Nick grava com a gente o tempo todo, como sim, assim? Sim. O Rodrigo, o Alfafa, todo mundo aqui.
Os caras moram no nosso coração.
Exatamente. Pessoas que eu amo gravar.
É, ele disse também, a respeito disso, ele diz que, olha, agora eu me senti um pouco mal. Ele presta muita mais atenção no que é dito no Afogados. Por quê? Porque as músicas que tocam no Pó de Café são bem melhores que da Afogados e desviam a atenção dele.
Ai, caramba. Cara, ele tá querendo colocar esse pó da maldade no nosso coração, cara.
Não, que é isso?
Agora, não, o Nick, ele presta bastante atenção na direção sonora dele, ele fala pra mim.
Uhum. E tem um gosto musical muito melhor que o meu, que põe as músicas às vezes. O podcast mais psicodélico do mundo é o de novelas, cara. Porque a gente tá falando de novelas brasileiras e começa a tocar um monte de música de desenho japonês, velho. Quem foi que editou essa merda? Magal.
Cara, por que você fez isso, cara?
Porque...
Ah, eu me lembro que eu critiquei isso na época. Falei, Magal, você tá tocando música de anime, cara?
Muito bom, vamos terminar essa porra logo, que eu tenho mais o que fazer. Ele gostou muito do tema dessa semana, disse que faz Kung Fu Shaolin do Sul desde...
Ué, olha, que tá bom.
Desde 5 anos. Aí estuda a filosofia do método de luta do tio Bruce Lee, que é o ídolo dele. Ele também fez capoeira durante quase 10 anos e não sabia que a capoeira e o maculelê eram duas artes marciais distintas. Na verdade, tem divergências aí. Não, depende do lugar do Brasil. Tem locais que ensinam tudo a mesma coisa. Inclusive, ele fala que aqui, ó. É, no Espírito... Como é? É? Assim como no Shaolin do Norte, envolve manuseio de armas brancas, no Espírito Santo, o maculelê é ensinado como uma luta de facas dentro da capoeira, entendeu? Existe isso.
É porque você é do Sul, né? Você não conhece a cultura do Norte. É assim, maculelê é maculelê, capoeira é capoeira. Inclusive, não tem maculelê na Bahia direito, hein?
Bem, já não sei se a gente pode estar falando merda e pode ser a mesma coisa e tal, mas...
Minha opinião vale mais do que a verdade.
Continuem com um ótimo trabalho, aguardo ansiosamente a próxima edição. E agora vem aquele e-mail, Reinaldo.
Ah, aquela pérola.
Daquele rapaz bonito, Washington Ojuara.
Olha aí.
Cara, o Ojuara, ele precisa de um estudo, né, cara?
O Ojuara, sim, cara. Ele... O cara é... Primeiro que ele começa com um e-mail poliglota, né?
Por quê,
cara? Olha o rodapé do e-mail do cara.
Essa mensagem pode conter informação confidencial e ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela. Olha isso.
E embaixo tem outros idiomas, né?
Esta mensagem pode conter informação confidencial e ou privilegiada. Se não é o destinatário ou pessoa autorizada, quero saber o que queres.
É, cara, o Ojuara, cara, você merece um prêmio.
Parabéns,
não sei porquê ainda, mas merece, cara.
Esdrúxulo 2013.
Exato.
É o ouvinte mais louco da...
Não, vamos buscar sentido nos e-mails do Ojuara. Vamos lá, começa aí.
Voltei a baixar o Afogados e ouvi o Afogados essa semana. Parei de ouvir mais ou menos quando o outro saiu. Isso me deixa triste pra caralho. É. Parece que todo o meu trabalho do Reinaldo foi em vão, né, cara?
Exato. Mas
é, né, cara? O gordo é sofá.
É a Santa Trindade, né? Vamos lá.
Vocês foram o primeiro podcast que ele ouviu depois do Tanguinha, que também precisava voltar. E fico sabendo, e fiquei sabendo de vocês pelo cenário traduzido. Assim, por que você tá falando isso, cara, agora?
É, tipo assim. Não sei. Mas assim, esses dois parágrafos dá pra entender o que ele quis dizer, a mensagem, né? Agora vamos pro próximo, vai lá.
Estou mandando este e-mail unicamente por este motivo, já que notei que muitas vezes o feedback solicitado pelo podcaster é o desdém ou sarcasmo.
Continue.
Fazer o quê? Fazer o que se...
Legal, tá dando agora.
fazer o quê? Se a admiração que as pessoas sentem por nós muitas vezes não pode. Não pode ser recíproca, já que elas não são tão simpáticas, inteligentes, interessantes quanto nós. O que foi isso? Assim, tipo assim, você ouvinte, tá achando que não entendeu porque eu falei meio zoado? Não, eu falei isso aí, cara.
Fala aí, rápido, sem dar risada.
Ele disse que tá mandando e-mail, como é? Fazer o que se admiração que as pessoas sentem por nós muitas vezes não pode ser recíproca, já que elas não são tão simpáticas.
É o King Size do Rio de Janeiro.
Caralho, cara. Osmara, velho, eu queria muito entender a sua cabeça pra saber como é esse universo, cara.
É mais ou menos, é o reinado dos ouvintes, né? É
exatamente, cara. Renato se sentindo megamente ofendido agora, mas é verdade.
Não. Ó, o Renato não chega a esse nível de incoerência verbal do Juara. Tá demais, né, cara?
Mas é loucura, né, cara? Então tá no segmento.
Ô, Juara, assim como o Reinaldo, a gente ama você, cara. Fica aí.
Tá, cara. Obrigado por voltar a ouvir, cara.
É o Zexion, né?
É, pois é. Então agora eu tô no meu modo gordo suado, cara. Eu dei muita risada, fiquei aqui, tô retardado agora.
Então, Gabriel, é isso?
É isso, galera. Fiquem aí com a loucura do Juara e com as reflexões de Kung Fu, whatever. E até semana que vem.